O meu convidado deste episódio do A Minha Mãe Tem Sempre Razão é Guilherme Duarte, ele que é mais conhecido por ter criado o blog Por Falar Noutra Coisa. O Guilherme está neste momento com um espetáculo de stand-up em tour pelo país, já encheu várias salas, como São Jorge, por exemplo. Ele que está a vender este espetáculo ainda e foi disso que falámos há cerca de 3 meses. Esta conversa tem, portanto, 3 meses, pode já estar algo desatualizada, mas só apenas agora consegui editar totalmente esta conversa depois de alguns problemas de áudio. Espero que gostem desta conversa, que tem mais ou menos uma hora e meia, com o Guilherme Duarte. Metam estrelas e críticas e digam coisas. Já sabem, fiquem por aí, ouçam este episódio do A Minha Mãe Tem Sempre Razão.
A primeira pergunta que tenho para ti é: quais é que são os limites do mundo? Estou a gozar.
Estava a ver, estava a ver.
Estou a gozar. Não, qual é que foi a pergunta que nunca te fizeram e gostavas de responder?
Epá, não sei, isso é muito difícil, essas perguntas, não sei.
Não tens?
Não tenho.
Não tens nada que... nunca pensaste nisso?
Mas nunca pensei muito nisso. A pergunta que nunca me fizeram era... se calhar era a pergunta dos limites do humor é parva, não é? E eu, pronto, estamos conversados.
Ok, então o que é que se responde, o que é que se responde a, quando não se quer responder a isso?
Não, não é não querer responder, eu até acho que é um debate que se deve ter.
É um debate interessante, mas que não...
Só que... não é? E perguntar a um humorista isso não faz muito sentido, porque o humorista vai sempre dizer que não. É o mesmo que perguntar a um padre se Deus existe, epá, ele tem que puxar a sardinha, a brasa para a sardinha dele.
Diz-me só se ou não existem limites para o humor só para
não,
fechar.
Claro que não, existem limites pessoais e intransmissíveis a cada um, mas não pode haver um limite que de uma minoria ou de uma maioria que rege o limite de outras pessoas. Agora, cada pessoa pode e deve ter o seu próprio limite. Acho que sim.
Eu não sei se tu precisas, mas pronto, estás a fazer também um podcast.
Também.
Pronto, que... se quiseres publicitar um bocadinho, não precisas, obviamente, aqui, não é?
Chama-se Sem Barbas na Língua, comigo e com o Hugo Gonçalves, escritor, e pronto, e é isso, somos uma primeira temporada, agora vamos de férias e voltamos em setembro.
Com convidados, não é?
Vamos ver
se
alguém quer ir.
Em princípio.
Em princípio, sim. Não sempre, mas de vez em quando, sim.
Falas tudo lá, não é? Falas de...
sim, é o que nos dá na...
do trending do Facebook e do YouTube, do que se passa, do que se anda a passar, da Judite Sousa, não é?
Sim, agarramos na atualidade e depois isso acaba por servir ponte para falar de outros temas assim um bocadinho mais intemporais, religião e morte e política, tudo, não há assim muito...
One Night Stand também.
Também, One Night Stand, sexo, normalmente o Hugo faz uma espécie de guião e de temas... e estrutura, que é para aquilo não ser tudo desengonçado, e depois vamos falar e acabamos por falar de temas que nem andávamos a contar.
E só para fechar estas coisas que estás a fazer agora, Falta de Chá, nova temporada, a gravar
nova temporada de Falta de Chá, há de estrear alguns este ano ou no início do próximo, ainda não sabemos. Uma aventura megalómana outra vez.
Estavas-me a dizer que tinhas uma quantidade enorme de sketches, isso...
sim, são para aí 80 desta vez.
E eu estava a perguntar aqui em off, como é que se consegue escrever 80 sketches? Tu despediste, não é?
Sim, eu despedi-me, portanto tenho mais tempo para isso agora, mas... o problema não é escrever em quantidade, o problema é a qualidade. Vamos ver depois se eles no fim, se aquilo tem piada, porque às vezes tem piada quando nos lembramos da ideia ou quando escrevemos, e depois quando gravamos ou depois quando editamos, aquilo não tem piada nenhuma. Mas vamos ver, espero que 80 é só o início, havemos de escrever muitos mais e...
e fazer mais umas quantas temporadas.
E fazer mais umas quantas, neste formato ou noutro, mas acho que escrever e fazer sketch é uma coisa que me dá mesmo prazer. Fazemos de borla. Pode ser que um dia ainda mais prazer porque não se faça de borla, mas vamos ver.
Pode ser que haja aí os patrocinadores interessados nisso.
Pode ser que sim, pode ser que apareça aí alguma coisa. Sim. Desde que não nos limitem muito a criatividade, nem nos digam que não podemos falar deste assunto ou daquele, porque também se isso
temos
acontecer...
Temos aquele... Está aqui a tua... a cadelita.
Sim, ouvirem...
que tu emprestaste-me a tua casa para fazer isto.
Sim, se não ouvirem aí barulhos estranhos é a cadela.
É a cadela.
E se houver cheiro estranho é também a cadela, embora não passe para o outro lado.
É difícil. Esta cadela, por acaso também estávamos a falar antes disto começar, que sobre aquele vídeo dos direitos dos animais e do abandono dos animais, não é para tornar isto muito sério, mas... esta cadela vem daí, não é?
Vem. Foi um vídeo que a SOS Animal me desafiou a fazer e eu fui gravar em dois canis diferentes, em Louros e no de Sintra, Pá, e depois eu já andava com a ideia de adotar um cão e vi lá essa cadela perigosa dentro de uma caixa fechada, assim, 2 por 2 metros, e pá, e vim para casa com aquela imagem e depois fui lá buscá-lo.
Eu vou propor só que ouçamos um bocadinho para as pessoas depois irem ver o vídeo,
tá bem.
O vídeo que tu partilhaste. Vamos ouvir então um bocadinho desse vídeo. Cuidado aos pais que estão com filhos, não é?
Sim, tem linguagem sensível, porque as pessoas que abandonam animais merecem.
Merecem.
Ser chamados tudo.
Então pronto, vamos ouvir isso. Fica aqui este espacinho. Pronto. Então eu agora, para te fazer uma pergunta mais guionizada, tenho duas categorias e quero que tu escolhas. Haters ou sushi? Estão os dois muito ligados,
estão,
não é?
Ligados, sim, estão ligados. Mas vamos aos haters.
Os haters. Qual é que foi a resposta que mais prazer te deu dar a um hater?
Que mais prazer, não sei. É quando eles ficam sem argumentos e depois me começam a ofender. Ou seja, eles começam por dizer que eu estou a ser ofensivo e eu depois encurrá-los e eles têm que me ofender de volta, mas pá, nem sei bem. Normalmente é quando me dizem só sabes criticar os outros ou não aceitas críticas. E eu, pera, eu estou a criticar a tua crítica. Eu tenho os comentários abertos. Portanto, a partir desse momento eu aceito críticas, porque estou a publicar num espaço público. É impossível eu não aceitar críticas se eu me estou a dar a isso. Estou a dar o corpo às balas a aceitar comentários, nunca apago comentários. E as pessoas, quando eu critico a crítica delas, é que ficam enxofradas.
E bloqueias muita gente?
Não, muito pouco. Pá, muito pouco. Tenho pouquíssimas pessoas bloqueadas e normalmente é só porque quando vão para lá ofender as outras pessoas. Ou quando são claramente racistas ou xenófobos e às vezes vão ofender as outras pessoas que estão a comentar e são chatos e vão todos os dias comentar e eu aí depois bloqueio. Mas depois normalmente até desbloqueio passado uns tempos, só para eles voltarem e eu bloquear outra vez, só para chatear.
Mas tu fazes muita questão de responder a essas pessoas, porquê?
Genuinamente dá-me gozo. Dá-me mesmo gozo responder. Tenho, se calhar, tempo livre a mais.
É, mas aquela coisa de meter a cara dentro da boca do leão.
Sim, é pá, são pessoas.
Mas eles depois ameaçam e não fazem
nada. Claro,
não,
são, à partida eles já estão a perder, porque quem vai insultar alguém por uma página que não gosta, eu quando vejo uma coisa que não gosto, passo à frente. Acho que é o que as pessoas inteligentes fazem. A não ser que pessoas que são a insurgir contra um político ou contra pá, qualquer pessoa que tenha realmente poder, ainda percebo. Agora, contra um gajo tem uma página por cima de maioritariamente de humor e em vez de passares à frente vais para lá ofender, já estás a perder em termos de inteligência, já deves estar num nível mais baixo.
O que é que será que as pessoas pensam quando fazem esses comentários?
Querem atenção, eu acho que querem atenção.
Só?
Sim, querem. Pá, não têm atenção, são frustrados, são pessoas que são frustradas e uma coisa é fazer uma crítica construtiva, pá, como muita gente faz, de olha, eu até gosto que tu escreves e não gostei nada disto por causa disto, disto e isto. E olha, ok, é justo. E tento eu expor o meu ponto de vista e entramos ali num debate saudável. Outra coisa é, epá, há um ano que escrevo, que leio o que tu escreves e só dizes merda. Epá, então não leias, tens demasiado tempo livre e demasiada frustração para.
Mas as pessoas leem, tu acreditas, não obviamente que as pessoas leiam, mas acreditas que aquelas pessoas leem já com o intuito?
A maioria eu acho que não, a maioria acho que vê aquilo pela primeira vez, ou vê de repente, ou lê as coisas mais curtas,
alguém
ou lê os títulos, sim. Mas há muita gente, e eu sei porque vejo nos comentários, que continuamente vão lá comentar a dizer mal. E, epá, bom para eles, ainda bem que os entretenho.
Aquela senhora de 50 anos que está muito ofendida com o facto de se falar de Fátima.
Sim,
esse
exemplo,
tipo de coisas acontecem.
Tipo de coisas, sim, epá, e o pessoal continua lá. Mas há mais de um ano que eu vejo pessoal que vai lá comentar continuamente, quase diariamente, a dizer mal. E eu depois ignoro. E depois quando eu lhes respondo é quando eles começam a vir mais, sentiram atenção, tiveram atenção finalmente e ficaram todos contentes.
E então, ficaram contentes e vão tentar fazer outra vez.
Yeah.
Qual é que é a pergunta que mais vezes te fazem e que já não tens vontade nenhuma de responder?
Porque acho que é dos limites, se calhar. Acho que é dos limites, sim.
Porquê é que todos os humoristas dizem que a questão dos limites é chata? Menos algo, há alguns que não dizem, não é?
Porque não devia ser uma questão, percebes? Porque é tão óbvio que não pode haver limites que não devia ser uma questão. É só isso. É, ninguém pergunta quais é que são os limites para uma opinião de um jornalista, para uma crónica de opinião. Ninguém pergunta isso. E é a mesma coisa, é a liberdade de expressão, não é? Com a diferença de que o humor ainda tem que ter menos limites, porque está auxiliado do exagero, auxiliado da ironia, e eu posso fazer uma coisa que à primeira vista pode parecer racista, para uma pessoa que leia aquilo, mas se calhar forem ler nas entrelinhas e perceberem a ironia, percebem que aquilo é exatamente o oposto. Quanto que um jornalista não se pode esconder atrás da ironia, não é? Um jornalista tem que ser factual e imparcial, na maioria dos casos. Portanto, acho que, quanto muito, o humor tem que ter ainda menos limites, ou os limites têm que ser mais maleáveis.
Há uns tempos estava a falar com uma pessoa conhecida, humorista, que me dizia que algumas... sei lá, eu não quero situar muito quem é, porque acho que não faz sentido, mas... que me dizia, por exemplo, que as pessoas que faziam textos ou piadas com factos, por exemplo, homofóbicos, sim, imaginemos, uhum, que lá no fundo tinham uma ponta de homofobia. Acreditas nisso ou não acreditas nisso?
Pá, só vendo casos que eram concretos, percebes? Depende, eu acho que não. Acho que a piada nunca tem, pode não ter opinião, não é? Nunca tem, mas pode não ter opinião. E eu acho que podes fazer uma piada...
Mas a boa piada não tem opinião?
Não, a boa piada faz rir, só. A boa piada faz rir. Pode ser uma boa piada que passa uma mensagem, mas aí vai passar a mensagem quanto melhor a piada for, ou pode não ter opinião, pode ser até uma opinião totalmente contrária à opinião da pessoa. Agora, eu percebo isso, porque eu acho que isso vem de um fundo, que é, por exemplo, uma piada homofóbica ou racista, em que se brinca com o estereótipo, por exemplo, seja o estereótipo de homofobia, pá, o que seja. Esse estereótipo nasceu de um preconceito, não é? E, portanto, a gênese daquela piada pode estar no preconceito que existiu. Por isso é que, se nunca tivesse ouvido preconceito, não havia o estereótipo, não havia aquela piada. Mas a piada, a meu ver, mesmo que seja sobre o estereótipo, pode servir para desconstruir esse preconceito.
Mas se for usada nessa... E podemos fazer uma distinção. Acho que existe uma distinção. Isto é uma opinião pessoal, ninguém quer saber a minha opinião, mas pronto. Se fizermos uma distinção, eu acho que tem muito a ver também com a forma como se diz e como se fala.
Claro.
E dos termos que se usa. Porque uma coisa é nós percebermos à partida que aquele humorista, por exemplo, está a fazer uma piada, sim, que é, sim, claramente, sim, uma piada contra quem é homofóbico, no caso... Ou uma piada contra gays, lésbicas...
Claro. Sim, vem da tua empatia com aquele próprio humorista e da opinião. Por exemplo, eu, no meu caso, eu como faço, para além de piadas, faço muitos textos de opinião, as pessoas sabem perfeitamente qual é a minha opinião sobre a homofobia e sobre o racismo. E por saberem isso, se calhar dão-me uma liberdade para fazer uma piada racista. Não lhe vou chamar uma piada racista, porque nunca é, e homofóbica, ou tocar nesses estereótipos, porque sabem... Não, nós sabemos a opinião dele, sabemos que ele não é homofóbico nem racista. E se eu, se calhar, não tivesse esses textos de opinião, quem não me conhece de lado nenhum pode pensar que eu estou a ser racista, percebes? Agora, um gajo que vai para o humorista vai para fazer rir as pessoas, não vai para chatear as pessoas. Há outras profissões em que pode ir para chatear pessoas.
É uma, portanto, boa profissão ser humorista ou não? Agora que dedicas isso a 100%?
Pá, é bom...
Ou é melhor ser um hobby? Como
eu continuo a encará-lo como um hobby, percebes? Obviamente tenho as contas para pagar e que tenho que pagar disto, mas continuo a encarar, porque no dia que eu deixar de encarar isto como um hobby, acho que...
Também vai perder a piada.
Vou-me ver obrigado a escrever sobre coisas que eu não quero escrever só para ter views ou likes e fazer dinheiro, ou aceitar coisas. Claro que muitas vezes todos nós nos temos que fazer coisas que não gostamos para ganhar mais dinheiro, pela liberdade que isso depois nos vai dar para fazer outras coisas. Mas, pá, até agora é um bocado... Só o facto de trabalhar para mim, não dever explicações a ninguém, fazer os meus próprios horários e poder escolher os projetos que eu quero, isso é excelente. Agora, em termos de... Isto tem uma longevidade mais curta do que um jogador de futebol, não é?
Eras um engenheiro informático até há pouco tempo?
Sim, continua a ser, não é?
Continuas a ser, lá no fundo... Sempre,
lá no fundo é sempre, não tiram...
É sempre engenheiro informático, mas... estudaste no técnico, isso também te permite, por exemplo, graves lá o podcast, o Sem Barbas na Língua, mas havia alguma parte muito chata de estar a trabalhar durante o dia e nos tempos livres fazer o humor ou não?
Não, a parte chata é que tinha pouco tempo para dormir, pouco tempo para fazer outras coisas, para fazer os hobbies normais, não é, que nós temos. E rejeitar trabalho. E depois chegou uma altura que eu comecei a ter que rejeitar trabalho, por exemplo, de stand-up. Tenho que fazer um evento em Aveiro às 6 da tarde, uma quarta-feira. Ah, não dá, estou a trabalhar.
E depois começava
a perder dinheiro, não é? Também a perder dinheiro, porque esses eventos eram pagos, esse tipo de trabalhos. E começou a não dar. E foi, ok, tenho para escolher é agora. Eu acho que a curto prazo não vai correr mal, a longo prazo não sei. mas a curto prazo, ok, eu também juntei dinheiro, não estava a trabalhar já a ponderar isso, a pensar que isso pudesse acontecer, ok, vamos tentar, 2 ou 3 aninhos, a ver o que é que dá, se dá para dar o salto e fazer disto uma carreira, ou se foi só isto e foi bom, e foi uma experiência de caraças e volto a ser engenheiro informático.
E podes sempre voltar a ser engenheiro informático.
Sim, a partir de assim.
E voltar a ter o humor como hobby.
Sim.
O que é que eu te queria perguntar depois? Vamos virar um bocadinho mais para o stand-up agora. Eu não queria que isto se tornasse muito sério, eu acho que isto está a ser um bocadinho sério demais, não está?
Às vezes é assim,
não.
Mas,
não. Queres dizer aí umas asneiras só para animar o
Não, mas posso só dizer que para agora, para aquela questão de quem disse que quem faz essas piadas, no fundo, eu acho que depende. Há humoristas que claramente querem chocar só. E eu acho que não estou a falar de nenhum caso de humoristas como o René Sinal de Cortes, por exemplo, que é o mais conhecido nesse campo. Mas eu conheço, já mandaram textos de stand-up, por exemplo. Pessoal que está a começar, diz, dá-me aí a opinião sobre este texto, e mandaram-me. E eu lembro-me que a piada era assim, a linha de Sintra parece um safari, porque é só macacos. Era isto. E eu li aquilo, e eu perguntei-lhe, onde é que está a piada aqui? Ok? Estás a comparar os negros aos pretos com macacos? Ok? Essa comparação
era
não
era... Era só isso a piada?
Era, a piada era só isto, nem sequer era uma premissa para outra piada. Isso foi o que eu lhe disse. Isto até pode ser uma premissa para outra piada. Tu a seguir desconstróis isto e fazes uma curva tão grande na piada que isto até pode ter piada e ser completamente antirracista. Mas assim, isto é só um comentário que os gajos do Ku Klux Klan ou os gajos que tinham escravos faziam. Não há mais nada aqui. E eu perguntei-lhe, mas és mesmo racista ou é só para chocar? E lá, sou racista QB. E ok, estás a ver? Ok.
Vota no PNR, provavelmente.
E eu percebi, ali sim, obviamente que aquele gajo, eu percebi logo que a gênese daquela piada era o preconceito real dele. E portanto, nesse caso sim, agora acho que há noutros casos não. Se a piada for boa, e pode ser, porque gozar com estereótipos não. Uma coisa, se eu fizer uma piada com o facto das mulheres conduzirem mal, porque é que isto é machista? A meu ver, não é. Uma coisa é eu dizer, as mulheres conduzem mal e por isso têm menos direitos do que os homens. Isso é, não deviam conduzir. Isso é ser claramente machista.
Agora, se ir para a Arábia Saudita, por
sim,
exemplo.
Sim, exato. Agora, se eu disser,
não é preciso ficar aqui.
As mulheres conduzem mal, e eu não estou a dizer. Pode ser só a minha opinião. Pode ser a minha opinião até baseada na minha percepção. Quantas mulheres eu conheço que acham que as mulheres conduzem pior que os homens? É a mesma coisa que eu dizer que as mulheres têm mais empatia ou mais inteligência emocional do que os homens e são melhores a gerir equipas, por exemplo. Isso é o quê? Não estou a dizer mal dos homens. Somos diferentes e podemos ter... Se eu disser, os homens são melhores a fazer os 100 metros do que as mulheres. É um facto, né? É um facto. Basta ver os recordes olímpicos e mundiais. São mais rápidos, sim, mais rápidos. Portanto, depende do estereótipo e depende do que tu quiseres dizer. Tu podes ter opiniões que diferenciam géneros ou culturas ou etnias e não serem racistas.
Estão sempre sujeitas à crítica e ela aparece sempre, não é?
Claro, e agora o que eu percebo é, e o que eu tenho mais medo, é das pessoas que se eu fizer uma piada irónica com o racismo, que está a dizer exatamente o contrário, está a criticar os racistas, eu tenho mais medo das pessoas que não perceberam a ironia e vão concordar comigo, porque acham que eu sou racista, do que as que não vão perceber a ironia e vão me criticar a pensar que eu sou racista. Essas não me interessam. Agora, eu não quero ter no meu espetáculo, na linha da frente, o pessoal do PNR, porque pensa que eu sou racista e interpreta mal as piadas. Esses é que me preocupam. Os outros, que não percebem a ironia e acham que eu sou racista, passam-me ao lado. Agora, os que acham que eu sou racista e gostam de mim por causa disso, esse é que me preocupa.
Esse aí é preciso, portanto, é preciso... Mas isto não significa... Aliás, esta conversa sobre o facto de os humoristas fazerem certas piadas... E eu estava a falar mais em termos de termos, ok? Estava a falar da forma como falam, a forma como sim. dizem, não necessariamente o...
Claro, é a palavra, pessoal. A eterna questão da palavra preto ou negro, não é? A maioria das pessoas vai dizer que preto é uma palavra mais agressiva. E eu também acho que é. O que é certo é que eu tenho, ainda hoje tive essa discussão...
Se for nos Estados Unidos, não é bem assim?
Sim, nos Estados Unidos é o contrário. Porque tinha um rapaz negro que foi comentar a dizer que a palavra preto era muito agressiva e ele não gostava. E eu disse, mas eu tenho muita gente, muitos amigos que são pretos e que me dizem que preferem pretos do que negros. Portanto, agora o que é que eu faço? Né? Não dá para agradar a todos. Como é que eu faço? E eu acho que quem não discrimina pode usar a palavra que quiser, obviamente, sabendo que há palavras mais agressivas que outras. Eu, para mim, acho que quem diz, aquela pessoa de cor, é do mais racista que há, porque é claramente tu a tentaste esquivar de dizer a palavra preto ou negro porque não te sentes bem com ela, porque sabes que no
mas
fundo
isso discriminas... acontece. Eu acho que isso acontece inconscientemente, nem que seja Pá, eu, por exemplo, isto é uma coisa extremamente, extremamente má de se dizer, mas eu não sou, não me considero uma pessoa racista, lá está. Mas é aquela questão, assim como, por exemplo, imagina, se eu vir um grupo de pretos na rua, um grupo de brancos na rua, se eles tiverem mal, se os brancos, por exemplo, tiverem mau aspecto, assim como se os pretos tiverem mau aspecto, eu sinceramente posso sentir ali algum receio. Eu acho que isso acontece com toda a gente. Mas isso com todos os grupos, não necessariamente com uns a mais do que os outros. Porque
sim, claro. Existe tudo. Claro, e tem a ver sempre com a situação geográfica onde tu estás, não é? Eu venho de uma zona, não é? Eu agora já moro aqui em Alvalade, já não é tão mal, mas morei na Buraca há 32 anos e ainda nas escolas lá. E a Buraca está rodeada pela Cova da Moura, pelo bairro Zambujal, bairro Boa Vista, bairro 6 de Maio, que são bairros maioritariamente negros e onde a criminalidade é maioritariamente negra. É normal, é uma questão de estatística e de exclusão social e económica. Porque há outros bairros sociais que são maioritariamente brancos em que a criminalidade lá é maioritariamente branca. Não tem a ver com a raça, tem a ver com a situação geográfica. Mas é perfeitamente natural que eu, numa zona em que eu sei que a criminalidade pode ser maioritariamente negra, que o meu preconceito, não é, que eu sinta ali mais medo de se vir um grupo de uma determinada cor do que de outro na rua. Isso é darwiniano, é uma coisa de reconhecer. Tantas vezes foste assaltado que começas a detectar um padrão, a mesma coisa agora.
Já contaste, foste assaltado muitas vezes e eras assaltado muitas vezes quando eras sim,
medo, não é? Quando não era, quase todas as semanas tínhamos que andar a fugir de um lado para o outro. Agora, felizmente tive a inteligência e os meus pais deram-me a educação para eu crescer e perceber que aquilo não tem nada a ver com raça. Tem a ver só com a situação económica e geográfica. E, portanto, é mas preciso perceber isso.
Mas é isso. Essa nota-se muita diferença. Agora, estavas a dizer, vives em Alvalade. Não vamos dizer onde. Sim. Mas vives em Alvalade. Qual é a maior diferença que existe entre viver num sítio, podemos dizer, mais pobre e num sítio mais de classe alta?
Sim, classe alta, atenção. Mas esta casa é mesmo baratinha, porque era da minha namorada e comprou na altura que estava os preços baixos. Esta renda aqui é espetacular. É, e pá, a diferença é que não passam carros a tocar kizomba aqui, estás a ver? Começa logo aí. Não há tiros à noite, que também é fixe. Eu no dia ouvi ali uma discussão na praceta, à noite, e pensei, pronto, ouvi uma senhora aos gritos e pensei, pronto, já estão a assaltar a velha. E fui a correr para a janela e vejo lá que a velha estava a refilar com um gato, a mandar o gato para casa. E eu pensei, realmente...
White people problems.
É, ficam os traumas, estás a ver? Ficam os traumas de viver numa zona em que, quando havia gritos na parede, era alguém que estava a ser assaltado. E aqui não.
É, nesse caso é mesmo os white people problems. Sim. A senhora a gritar com o gato porque ele não quer vir ver a novela.
Não quer vir ver a novela. Epá, de resto, tens menos mitras, não é? Tens menos mitras. Mas não, tens o pessoal que usa Lacoste. Aqui são os velhos, não é? Na Buraca é o Mitra que usa Lacoste. Aqui são os velhos, aqui de Alvalade.
Que é que eu te queria perguntar? Já estás farto de falar, por exemplo, como é que surgiu o falar noutra coisa?
Já um bocado, sim. Já um bocado. Eu anseio o dia, mas isso é bom porque é fixe para nos mantermos de pés na terra e humildes. Não que alguma vez tenha noções de grandeza, porque não, porque na net é tudo muito efêmero e não vale grande coisa.
Não, tu chegaste aqui nem me falaste.
Nada, já ainda para aí e tal. Não, mas é bom quando tu pensas que queres chegar àquele nível em que já não precisam de me apresentar numa entrevista. Não é? Em que tu chegas a uma entrevista, para quem não sabe, é o autor do blog outra coisa, que é um blog, não sei o quê, blá, 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 blá. Quando tu estás neste estado, tu tens a plena consciência que não és figura pública nenhuma, ainda bem. Quando chegas, ninguém precisa de apresentar um Ricardo Araújo Pereira ou um Bruno Nogueira, né? Quando ele chega a uma entrevista, a gente sabe quem ele é, não precisam de lhe perguntar, então conta lá aquilo dos Gato Fedorento, como é que aquilo, o que é que era aquilo mesmo?
Tá, como é que começou os Gato Fedorento e como é que chegou a Sique Radical? Mas por acaso, quando andava aqui a ter algumas ideias para este programa de conversas, pensei, eu não quero estar aqui a falar com pessoas e a perguntar-lhes coisas como, eu já tinha dito isso, quem é que é a tua inspiração, a tua maior inspiração, pá, quem é o maior humorista de todos os tempos no teu caso, ou quem é o melhor radialista de todos os tempos, se falar com alguém da rádio, acho que não é necessário fazer esse tipo de coisas. Sim. A própria apresentação que eu acredito ter feito, porque eu ainda não fiz, à tua pessoa, acho que não vai ser uma apresentação. Primeiro porque isto é um podcast, acho que as pessoas sabem perfeitamente quem tu és, também tens um podcast e vai ser mais ouvido que este, com toda a certeza. Mas não, acho que não é necessário estarmos aqui a pá, por exemplo, ontem falei com o Nuno Matos, não situando muito isto, mas ontem falei com o Nuno Matos e acho que é uma pessoa que não é preciso muita apresentação. Eu, no caso dele, fiz uma mini apresentação na entrevista, mas não foi uma apresentação pura e dura. Disse só, acho que não preciso de apresentar este senhor, basta ouvirem isto. E pus um relato do Nuno Matos. É. Acho que assim é muito mais fácil que as pessoas... Porque, pá, se as pessoas quiserem saber quem é o Guilherme Duarte, acho que basta ir ao Google, procurar qualquer coisa, vão descobrir minimamente quem tu és, de onde é que tu vês, o que é que tu fazes, o que é que tu já fizeste e o que é que tu pensas fazer. Acho que não é preciso eu estar aqui a dizer, pô, o Guilherme Duarte começou por falar noutra coisa, era engenheiro informático, despediu-se. Pá, coloquei isso no meio da conversa, é verdade, mas não é com o objetivo de te apresentar, acho que não é necessário. Mas o que é que eu te vou, porque é que queres falar agora?
Eu? Tu é que sabes, pá. Tu é que sabes.
Não sei, diz-me lá uma coisa que te apeteça falar.
Eu sei lá, a gente vai falar, pá. Não sei. Eu sou muito mau a sugerir temas de conversa.
Queres falar de cães? Já falámos um bocadinho, não é? Mas...
Sim, podemos falar de cães, pá.
Está aqui a tua menina a dormir.
Sim, que é a Zaya, que é um pitbull perigosíssimo.
Muito.
Por acaso rosnou-te um bocadinho quando chegaste?
Ela rosnou-me.
É. Ela rosna, mas é a forma dela de dizer, tipo, olá. Olá. Como é que é?
Ela pois, mas, ela, mas ela é...
Mas intimida às vezes quando...
Está aqui deitada. Tá,
mas
aqui
depois
deitado.
Foi-te dar beijinhos na, foi, foi. Na cara.
Pois, e eu também lhe dei. Porque pronto. Mas, por acaso, também tenho um cão. Mas o que é que... Vamos mais uma vez pôr isto down. Vou-te fazer uma pergunta. O que dizem os teus olhos?
Dizem que eu estou sempre com sono. É um bocado isso.
Ok, não... Já pensaste?
Não dizem muito mais, às vezes.
Já pensaste, se fosse a alta definição, o que é que dirias?
É pá, por acaso, nunca pensei nisso, não.
O que é que se diz? Que sou feliz?
Né? Dizem que sou uma pessoa
que estou a seguir esperança nos meus sonhos.
Que os meus sonhos.
É assim muito chato. Sim. Mas vamos lá aos cães. O que é que te chamou nesta cadela em específico?
Foi as condições horríveis onde ela estava, porque aquele canil, como esses cães são... considerados raça potencialmente perigosa, não podem ser mantidos da mesma forma que os outros. Naquele canil tinhas muitos cães que estavam ao ar livre e em grupo, numa jaula relativamente grande com 10 cães lá dentro, portanto conviviam, e estes cães estavam fechados numa jaula com 2 metros quadrados, stand, e sem apanhar a luz do sol, e ali. Sem
vem do canil de onde ela?
Vem do municipal de Sintra. E chamou-me isso a atenção. São aqueles cães, são os últimos a ser adotados. Eles próprios disseram lá que em não sei quantos anos destes cães adotaram tipo 2. Houve 2 cães a ser adotados porque ninguém quer, as pessoas têm receio, porque os mídias influenciam a opinião pública sobre estes cães e porque é um cão adulto. E eu percebo, obviamente, que se ela se passar, não é? Ou se vier cheia de traumas.
Neste caso, estamos a falar de um pitbull que é mesmo um doce. Mas é mesmo.
Tem 25 kg, não é muito grande, e não tem dentes.
Não tem dentes?
Tem os dentes todos cortados. Porque ou roer as grades no canil, ou rasparam-lhe os dentes para ela ser um cão disco de cães de luta, que fazem muitas vezes. Os pitbulls mais pequenos servem para os outros cães maiores treinarem.
Não tens nenhuma noção de onde é que ela vem?
Ela acho que foi encontrada amarrada no meio de Sintra, no meio do mato. E pronto. Estava lá, portanto, obviamente que ela não gosta de outros cães, por exemplo.
Acho que por falar nisto é melhor passarmos mais um bocadinho daquilo que tu fizeste para os animais.
Podemos passar.
Que é para fechar mais este capítulo. Então vamos ouvir mais um bocadinho e depois vou meter aqui o link do YouTube. Ora bem, vamos a outras duas categorias e depois continuamos a conversa a partir do que isto der. Blogs ou stand-up?
Em termos de prazer, blogs.
Queres que eu te faça a pergunta relacionada com
o blog? Pergunta, ok.
Não, é não. Pergunta relacionada.
Então pergunta stand-up. Pronto.
Stand-up. Então a pergunta que eu tinha para stand-up é, tu já vais fazendo algumas coisas nessa área, qual é aquele palco onde tu, pensavas, eu atingi aqui um pico, um pico de, no meu stand-up e nas minhas apresentações, há algum sítio que tu gostasses particularmente de apresentar lá os teus textos?
Pá. Toda a gente diz o Coliseu, não é? Toda
a gente mas o Coliseu para stand-up não é grande coisa.
Eu também acho
coisa,
que não é o melhor. Não sei, agora estou a preparar um espetáculo a solo, que vai estrear outubro, novembro. E vai passar por várias cidades. E vou a alguns sítios que...
Não vais a Orém? Orém.
Orém? Não, acho que não.
Não, por acaso acho que foi lá o Gregório do Vivier, pá, há um ano e talvez. Eu acho que aquilo correu muito mal. Acho que sim, porque pá, eu venho de uma terra onde o pessoal não, pá, não está preparado para ouvir certas piadas. Então, ainda por cima, a minha terra, o sítio onde eu vivo é mais virado para a direita. O Gregório, por exemplo, é muito de esquerda e admite isso, não é? Pá, eu acho que aquilo não correu nada bem. Se bem que ele, nessa altura, que ele veio cá fazer uma série de espetáculos, acho que correram todos muito bem, menos aquele. Pá, portanto, não sei, apresentar stand-up em Orem, não sei se é uma grande ideia. Aquilo é mais revista.
Pá, mas pronto, eu quanto maior melhor, acho eu, em termos de stand-up. Obviamente, aquele, pá, se stand-up em arenas com milhares e milhares de pessoas, não acho que o stand-up não é para isso. Mas vai haver umas salinhas assim que já me vão meter bastante medo.
Como?
Não posso dizer. Ainda não posso dizer, mas...
Mas depois, pronto, quando as pessoas estiverem a ouvir isto, se calhar já estás aí em tour.
Sim, pá, vai ser outubro, novembro.
Não vais ter uma daquelas autocaravanas como nos Estados Unidos?
Não, vai ser o meu carro e pronto, pá. E siga.
Isso é que é pior. Mas pronto.
A não ser que alguma marca queira oferecer caravanas, gastar dinheiro nisso.
Ouviram? Marcas de caravanas.
Caravanas.
Toca a oferecer coisinhas. O que é que... Alguma pessoa que tu tenhas conhecido neste meio que tenha desiludido?
Epá. Não, acho que não, porque eu não... Primeiro, não conheço muita gente do meio. Acho que conheço é um bocado... Vi uma ou duas vezes e está-se bem.
E falaste e disseram uma coisinha, não...
Sim, não tenho assim grandes... Pá, não sou amigo de humoristas. É muito... Pá, dou-me bem com o Ricardo Cardoso, com quem faço os sketches. O pessoal do Red Light Comedy, quando vamos atuar, também nos damos-nos bem e de vez em quando estamos juntos, mas não sou assim, pá, os meus amigos já vêm de trás e são essas relações que eu privilegio. É raro ir para os copos com os comediantes.
Mas não são boa ninguém... companhia?
Ou... Ah, não, não é que não sejam. Pá, não dá. Eu já tenho outros amigos e é difícil depois regar as amizades todas, mas divertimos-nos imenso nos Red Light quando vamos atuar fora e depois vamos para os copos a seguir, é pá. Divertimos-nos imenso, mas em termos de ilusão, não, porque eu acho que sempre tive a perfeita consciência de que eu não conhecia aquelas pessoas, percebes? E o que eu vejo é o trabalho delas, e eu tenho a certeza absoluta que há pessoal que parece brutal
e depois vais depois a ver, é execrável,
e portanto eu nunca criei essa expectativa até agora, e nunca tive a sorte, se calhar, de privar com quem são os meus maiores ídolos em Portugal, o Bruno Nogueira e o Ricardo Araújo Pereira, por exemplo. Nunca tive com eles pessoalmente. O Ricardo Araújo Pereira cumprimentei uma vez só ao vivo, mais nada de mais que isso, portanto não tiveram tempo ainda de me desiludir. Mas
dizem normalmente essa coisa que se não queres matar os teus ídolos, não os conheces. Mas
e depois, às vezes,
será que vais ter assim tantas desilusões se os conheceres?
Não, acho que não. Lá está, porque são pessoas que expressam as suas opiniões no humor que fazem, têm muita opinião, portanto acho que pelo menos aí estamos mais ou menos de acordo na maioria dos temas. Agora, o que acontece é que muitas vezes os humoristas são antissociais e são tímidos. E essa timidez às vezes é confundida com arrogância. Pai, não é? É só... Porquê que eles haveriam de querer falar comigo ou querer falar com outra pessoa que não conhecem de lado nenhum? E as pessoas às vezes criam essa expectativa de eu gosto tanto dele, ele devia gostar mesmo de mim e falar comigo e estarmos aqui à conversa horas. Claro, e ele tem mais a fazer.
Pois, claro. Queres deixar aqui um convite nesta plataforma? Eu pelo menos vou deixar o meu. Bruno, Ricardo, se estiverem a ouvir, respondam às minhas mensagens e digam-me qualquer coisa para fazer uma coisinha se calhar um bocadinho mais séria. Ao Ricardo a perguntar sobre os limites do humor, e ao Bruno a perguntar sobre filmes e séries, que eu sei que ele também gosta. Se quiseres deixar o mesmo convite para o teu podcast, não é aqui o sítio certo para o fazeres, mas olha.
Sim, porque acho que o Bruno nunca mandou a minha mensagem. Acho que tenho que ver. No lugar não tenho o mail dele. É muito esquivo. Tenho que fazer uma espera à porta de casa.
É difícil. Eu não sei onde é que ele vive. Também não iria fazer isso, que aqueles 2 metros me intimidam um bocadinho. Mas...
É lá de buraca também. Também era de lá.
Já tens alguma coisa que queiras falar agora?
Epá, não. Eu pensava que tu é que vinhas trazer isso. Trazer os temas.
Não, eu posso trazer. Eu posso trazer, só que também, às vezes, já falámos aqui de várias coisas. Diz-me uma coisa, já que tu tens opinião sobre tudo, por exemplo, o que é que acontece aos fones dentro dos bolsos?
Pá, não sei, é magia, ficam enrodilhados, não sei o que é que se passa, não sei como é possível. Eu acho que precisamos de uma câmara dentro, como se põem aquelas câmaras nos ninhos dos, dos pássaros para ver os ovos a eclodir. Eu acho que devíamos
daquelas pôr câmaras que entrou também na uretra.
Sim, essas
também. Epá, esse não.
É. Devíamos pôr uma no bolso e depois passar em, em time-lapse para ver os fones enrodilhar sozinhos. Acho que sim. Nunca foi feito isso. Eu acredito que esse vídeo tivesse, fosse viral.
Vai na volta. Olha, podemos pensar nisso em conjunto.
Acho que sim.
Por falar nesta pergunta, qual é que foi a pergunta mais estúpida que alguma vez te fizeram? Não necessariamente má, mas pá, sem sentido. Foi esta?
Se calhar foi.
Foi?
Se calhar foi.
É pá, ganhei.
Não, porque essa é nonsense, mas é gira, porque realmente é uma coisa que toda a gente passa por isso, não é?
E já temos aqui uma ideia, se calhar, para fazer um sketch, não é?
Pá, de para, não sei. Já me fizeram... Já me fizeram perguntas.
Aquela tipo, pergunta que tu percebeste.
Tipo, e aquela cena que tu fizeste? E depois, não fui eu que fiz isso.
Qual delas?
Já não me lembro o que é que era em concreto, e já nem me lembro com quem é que me tinha confundido, mas já me fizeram isso. Ah, aquele vídeo que tu fizeste, não sei o quê. Não fiz.
Algum projeto que te liguem e que tu não percebas porquê? Alguma coisa que tu... Pá, que te perguntem constantemente e que... Ou é má informação, por exemplo, não há nada.
Não, mais comparações. Agora, como muita gente usa barba, né? E muitos homens eu já usava antes, atenção, já era hipster, e confundem-me com todo o tipo de pessoas.
Ok.
Portanto, eu sou parecido com...
Mas tens uma barba curtinha, não é?
Está curtinha, agora está parada e tal. Mas eu já sou confundido. Olha, a última vez foi: és igual ao Tiago Bittencourt. Eu não
é
sou.
Igual.
Não sou.
É igual.
Não sou. És igual ao Dan Bilzerian, aquele gajo do póquer que tem só fotos com gajas nuas. E pá, não sou. Infelizmente, pá, não. Portanto, sou. Vi-te, não sei o quê. Estavas no restaurante, não sei onde, não sei o que mais. Eu não estava. Ah, estava um gajo de barba igual a ti. Era outro gajo de barba.
O pessoal de barba é todo igual na cabeça das pessoas.
Recebo constantemente.
Porquê que eu tenho ideia? Eu não sei. Tu diz-me uma coisa. Tu na tua página de Facebook tens a barba cortada à mãe? Não, pois não.
Cortada à mãe?
Ou seja, tipo só metade da cara com barba.
Ah, isso é no meu pessoal. Tenho lá uma foto de capa. Quando eu fiz a barba para uma vez, tirei várias
fotos.
Por
isso. Porque eu não sei porquê. Até há pouco tempo tinha a ideia que tu ainda tinhas essa barba.
Assim, grande?
Não, assim... Ou seja,
meio.
A meio?
É pá, não, isso era muito...
Isso é muito estranho.
Era muito excêntrico. Era artístico.
É um bocado hipster, não é?
Sim, mas se calhar era bom. É bom ser meio excêntrico.
O pessoal hipster o que é que anda a fazer? Anda a abrir mercearias de bairro?
Anda. Mercearias de bairro, hamburguerias gourmet, fazer compotas com os pés, não sei o que é que eles fazem. Fazer croqueterias, que eu vi no outro dia.
Croqueterias é um call-ins como croquete.
Deve ser. Estava a ver lá.
Pois, caça do croquete já faz.
Vi lá no mercado da Ribeira, uma coisa assim. Croqueteria, pronto.
Croqueteria.
Champanheria, já vi uma creparia, só também de crepes. Epá, está
no 5 para a meia-noite perguntar ao Olivo Mirstani Sitch onde é que se ia comer porcos e porcas, no caso. Ele disse que era às putas. Porque pronto, porque há cevicherias, não sei o quê, tudo erias. Diz-me uma coisa, o teu blog, qual é, isto também já deve ter feito esta pergunta várias vezes, mas qual é o, como é que tu chegas aos temas que falas? Há alguma, é o que está em voga, é o que se fala, ou não?
Epá, depende, eu não gosto muito de falar da atualidade, apesar de falar muitas vezes.
Também colocas muito no tempo, não é? E é um problema, porque se uma pessoa vai abrir aquilo um ano depois,
sim,
perdeu a atualidade.
Sim, e porque não... Epa, não é... Porque quando falas de atualidade, às vezes vem mais uma crónica de opinião do que de humor. Porque quando pegas uns temas mais sérios, ou meto sempre piadas lá para o meio, porque é a minha forma de falar, não é? Normalmente, mas de escrever. Mas eu gosto mais de contar histórias, de coisas que me aconteceram. Por exemplo, quando fui às finanças, tirar as finanças. Gosto mais de fazer esse tipo de texto, ou quando fui de férias, ou quando andei à procura de uma velha que fugiu. Tinha Alzheimer e fugiu de casa e andei à procura dela na rua. Gosto mais desse tipo de histórias que me aconteceram mesmo e que eu depois faço uma descrição com humor à mistura, e às vezes até são situações complicadas, e tentar desconstruir aquilo e tornar aquilo numa coisa engraçada. Gosto mais disso do que da atualidade. Agora, o que é certo é que não é impossível fugir à atualidade. Uma pessoa está um bocado refém, não é, das redes sociais. Sabe que isso... Agora, há muitos temas que me dizem: ah, tens de falar disto. E mandam mensagens e pá, eu não falo. Por exemplo, Maria Leal, falei uma vez.
Quanto tempo é que demoras a escrever textos?
Depende. Pode demorar
depende,
uma hora, pode demorar 4 horas. Depende, okay. Depende
não tens... Nunca marcaste nenhum encontro com um waiter?
Não, já tentei, só que eles depois não aceitam.
Pá, o João Quadros é que diz que normalmente marca os encontros com os haters e depois chega lá danado para a porrada e eles às vezes não aparecem.
Não aparecem.
Mas qual é que foi a coisa mais estúpida que já te disseram? Já perguntei mais ou menos isto, mas agora de uma forma, concretamente, qual é que foi aquela que tu disseste? Não, isto tenho mesmo que responder, isto é mesmo estúpido, esta pessoa é mesmo um conas. Pá, preciso mesmo dar uma resposta a esta pessoa.
É quando me chamam, pá, quando dizem que eu, ou fazer uma piada com uma tragédia, com o tema da tragédia, porque as pessoas não percebem que usar o tema de uma tragédia para uma piada não é gozar com a tragédia. Por isso é que nos rimos das piadas de tragédias, não nos rimos da tragédia. Não é? Ninguém vê uma notícia, morreram 60 pessoas no incêndio e se ri. Não é? E se não tem piada, ninguém se ri disso. Mas tu podes fazer uma piada com a tragédia que tem a piada, que é uma piada. E quando as pessoas dizem que é demasiado cedo, isso para mim é das maiores hipocrisias que há. Porque ser demasiado cedo é para aquela pessoa. Aquela pessoa sente-se mal em rir-se agora. Mas daqui a uma semana já me sinto bem em rir. E está-se a cagar para as vítimas daqui a uma semana. Porque quem perdeu um filho, daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano, está na merda na mesma.
Excepto os pais da Medina.
Sim, lá está. Pá. E essa é outra coisa. É a percepção que nós temos. É muito mais aceitável fazer piadas com os pais da Medina do que com a mãe do Rui Pedro. Porquê? Porque a nossa percepção, enquanto público, é que os pais da Medina têm culpa. Mas nós não sabemos. Agora, imagina que aqueles pais não têm culpa. E ainda é pior, porque estão na mesma situação de desaparecer a filha e têm o estigma de ter a culpa em cima. E quem se ri? E eu acho que é legítimo rir das duas. Pá, nunca fiz uma piada com a mãe do Rui Pedro ou com o Rui Pedro. Por acaso, acho que nunca fiz. Mas pode haver uma boa piada aí. Eu acho que a diferença é que tu achas que aquela mulher nunca vai... a piada não é para ela. Tu achas que ela não vai lá. Se eu soubesse... E aqui é um bocado de autocensura e hipocrisia até da minha parte. Se eu soubesse que eu fazia uma piada com o Rui Pedro e que a mãe dele ia ler, eu se calhar não a fazia. Porque achava que mesmo que fizesse rir mil pessoas, se calhar não justificava o sofrimento que eu podia infligir àquela mãe. Agora, por outro lado, aquela mãe já passou pelo maior sofrimento do mundo. Acho que não é uma piada que vai acrescentar sofrimento, não é?
Bem, como aos outros que não se nota grande sofrimento, não é?
Quando?
Os pais da mãe.
Os pais do Médio, sim. Epá. E portanto é sempre muito relativo. Acho que a piada nunca faz frio. Quando as pessoas dizem muito, muito cedo, eu sinto sempre vontade de lhes responder que eles estão a ser hipócritas, porque eles estão a dizer que para eles é muito cedo, ou seja, eles estão a dizer que aquela tragédia é sobre eles quando eles não tiveram nada a ver com aquilo.
Quando tu estavas a explanar esse raciocínio, eu estava a pensar, o Ricardo Araújo Pereira diz muitas vezes que comédia é igual a tragédia.
A tragédia mais tempo,
exatamente.
Sim, a frase não é dele, é do Mark Twain, ou do Woody Allen.
Sim. Ele usa esse termo muitas vezes. E ele diz que, por exemplo, agora se calhar uma piada sobre as Torres Gêmeas poderá ser mais percebida do que era se calhar há 10 anos ou há 12 anos. Não acreditas nisso?
Acredito isso do ponto de vista de quem esteve do sujeito da tragédia. Ou seja, eu consigo me rir agora de coisas que me aconteceram na escola, que eu passei vergonha na altura, e hoje em dia eu rio-me, não é? Imenso com aquilo, porque pá, foi ridículo, sei lá. Imagina uma vez que te puxaram as calças para baixo na escola. Na altura foi constrangedor, agora tu olhas para aquilo e riste. Portanto, aí sim, o tempo, aquela tragédia, aquela mini tragédia, que era tragédia para mim, adicionou comédia. Mas para um humorista, não, acho que não, acho que é o oposto. Porque quando tu fazes uma piada...
Mas não ajuda a consolidar, pelo menos?
Não, acho que ajuda a perder poder. Eu acho que se tu queres fazer uma piada, imagina, sobre os incêndios de Pedrógão, não fiz nenhuma, não me surgiu nenhuma piada que eu achasse boa, não fiz, não ando ali a escarafunchar o tempo, tenho que fazer uma piada sobre isto, não fiz. Mas se eu quisesse fazer uma piada sobre os incêndios, tem que ser enquanto o tema ainda está quente, passo a expressão que não é feliz, mas
lá está uma piada.
Sim, tem que ser enquanto o tema está quente, porque daqui a 5 anos vocês lembram-se do incêndio de Pedrógão? É pá, e não sei o que, não sei o que mais.
As pessoas provavelmente lembram-se.
Lembram-se, mas já passou, já perdeu a carga toda.
Mas não falando da atualidade, há pouco estavas a dizer que não gostavas muito de falar da atualidade, mas esse tema, agora estás-me a dizer que, por exemplo, quando queres fazer uma piada, e é diferente, atenção, há pouco se calhar estávamos a falar das crónicas que tu escreves, e agora estamos a falar de piadas que colocas no Facebook, por exemplo. Mas não há, eu sinceramente acredito que exista, porque imaginemos o exemplo de Pedrógão Grande. Se houver uma piada sobre isso, imaginemos 2 dias depois daquilo acontecer, saber o número de mortos daquilo, Não entramos ali na barreira nesse momento do, entre o humor mais generalista e o humor negro?
Sim, há sempre uma necessidade de catalogar esse humor, mas o humor é, faz rir ou não faz rir? A piada é, faz rir ou não faz rir? Não interessa se é negro ou se não é. Obviamente, quando o tema de fundo são tragédias, tem-se a tendência a catalogar como humor negro. Apesar de pode ser a piada mais nonsense e mais familiar e usar a tragédia como pano de fundo. Pois a punchline pode não ser minimamente negra.
Sim, claro.
O que eu acho é, se fizeres uma piada de uma tragédia, quando a tragédia acabou de acontecer, vai chocar mais pessoas, sem dúvida, porque o tema ainda está muito presente, mas vai fazer rir mais, porque a premissa tem mais piada, tem mais poder, e porque as pessoas é nesse momento que precisam de rir e de aliviar.
Já
tu, se não houver o sofrimento ali, tu não estivesse incomodado. E eu, pelo menos a mim, a gênese das piadas vem muitas vezes daí. Eu vejo uma coisa que me impressiona, que eu acho horrível, e a minha forma de lidar com aquilo é fazer uma piada com aquilo. E para mim é essa a gênese, e por isso é que eu gosto com a morte, não é? Porque tenho medo da morte e, portanto, sinto necessidade de fazer piadas com a morte.
Já disseste isso várias vezes. Achas que o humor, eu tenho esta ideia, por exemplo, sobre a religião. Eu sou um ateu.
Somos dois.
Pá, acho que um dos grandes, eu já tenho esta ideia há algum tempo, uma das grandes necessidades de explicar, criar uma religião e várias religiões até, é esse medo da morte, ou seja, o medo do que vem para além. Pá, acho que normalmente as pessoas não estão muito por dentro ou não concordam muito com esta teoria. Dizem que a questão é uma fé mais. A fé é uma coisa mais próxima, é uma coisa mais do agora. Agarrou agora, isto foi um bocadinho estranho. Agarrou agora. Gostas de. Já leste esse livro?
Não li.
Não gostavas de ler.
Epá, não. Eu não leio muito, percebes? Então, quando for ler, gostava de ler um livro que fosse bom. Não.
Qual é? Não lês normalmente?
Pá, não, perdi
pois,
esse hábito.
Pois, eu ouvi uma entrevista tua a dizer que... Quem é que foi? Foi ao Alvin?
Tinha sido Alvin, ao Nelson.
Que dizias que não escrevias muito...
Já tinha escrito.
E ele
mais.
Perguntou, não escreves?
É.
Não escreves?
Não leio, achas, não leio.
Isso é um erro que muitas vezes comete também. Pá, eu nunca fui um leitor assíduo, não sou. O primeiro livro maior que eu li na minha vida foi Um Homem com Sorte, do Nicholas Sparks.
Olha.
Que é um excelente livro para começar.
Sim, sim.
Porque aquilo é fácil de ler.
É.
Depois vi o filme e eu pensei, não, de facto a leitura tem aqui mais uns pormenores que dão alguma substância à coisa. O filme em si não...
O filme é muito comercial.
É, o filme é muito comercial.
Sim,
tem
é
o Zac Efron. Pá, não é a mesma coisa. Mas porquê é que achas que as pessoas têm essa ideia de que, por exemplo, tu, para escreveres boas piadas, precisas de ler muito?
Eu acho que as pessoas têm a noção, a percepção que para escreveres bem, não piadas ou não, humor ou não, que tens que ler. E eu concordo que pode ajudar. Pode ajudar. Agora, eu detesto as pessoas que acham que os livros são a única fonte de cultura e que a partir do momento que tu não lês livros, não és culto. E eu garanto-te que posso dar 10 a 0 em muitos concursos de cultura geral a muita gente que lê um livro por dia. Porque depende do tema.
Claro.
Eu, por exemplo, sei... Pá, se me perguntares, lá está, sobre literatura, sobre autores e livros, isto, pá, sei o básico, não sei quem são os grandes escritores, sei há muitas vezes os livros que pertencem a quem, mas não sei dizer sobre o que é que aquilo é e citar autores. Mas se formos para outras categorias, para ciências, para o papo, se calhar dois documentários por dia na televisão ou na internet, e vou buscar cultura a muito sítio e leio muito na internet, seja artigos, às vezes artigos científicos, sites de notícias, e acabo por ler muito aí. E eu testo as pessoas que dizem, se não lês, não és culto. Epá, não. E
tu tiveste essa discussão com o Alvin, não foi? Não. Não foi uma discussão em que se tiveram a mandar foder uns a um ao outro, mas...
Agora, que para escreveres bem, eu acho que para escreveres bem tens que escrever muito, mais do que ler muito tens que escrever muito, mas obviamente que se eu lesse muito, se eu lesse mais do que o que leio, que é zero, por exemplo, se lesse um, já era mais do que zero, tinha mais, por exemplo, vocabulário, obviamente acho que vais buscar vocabulário à leitura... Mesmo formas de estruturar enredos, de fazer descrições, de isto e daquilo, obviamente que tu vais buscar ali alguma coisa. Agora, por outro lado, isto é o que eu digo para me defender, não estou a copiar estilo nenhum.
Não, eu também não acredito nessa ideia de que seja preciso.
Eu acho que não é preciso ver os filmes para
seres um bom realizador.
Seres um bom realizador. Acho que...
É assim, obviamente convém ter algumas noções, não é? Se tu... Se tu pá. sem problema nenhum, mas se tiveres problemas de escrita, obviamente que muito provavelmente não vais conseguir escrever bem, mas isso é normal. É como, pá, se não souberes ler bem, se calhar um livro também te vai passar ao lado. Agora, pá, por exemplo, a minha tia ofereceu-me um livro, dois livros, aliás, quando eu fiz anos. A minha tia é uma dessas pessoas que acredita nessa onda do ai, ler livros é que nos dá cultura. Ela ofereceu-me dois livros. Ofereceu-me um do Somerset Maugham, pá, que é um livro enorme, pá, de 800 páginas quase, pá, uma coisa gigante. Eu parei na página 140. E depois ofereceu-me um livro muito pequenino, o primeiro, do António Lobo Antunes. Pá, e eu disse à tia, não dá. Eu tentei ler aquilo três vezes. E o livro não... Eu não consegui perceber patavina do que ele dizia lá. A única coisa que eu percebi foi que uma das personagens já tinha jogado hóquei no Benfica. Foi a única coisa que eu consegui perceber. Mas falava do porteiro, pá, uma coisa muito estranha. E eu acredito que muitas das pessoas que nos estão a ouvir, daquelas duas ou três pessoas, que se calhar já leram António Lobo Antunes e estão a pensar, não, António Lobo Antunes é um escritor ótimo. Eu, sinceramente...
Eu gosto muito das crónicas dele.
E também estamos a falar, obviamente, de um escritor que muito provavelmente leu muito e lá está... Uma questão de vocabulário que se usa, que muitas vezes, para quem não lê assim tanto, pá, é mais difícil, obviamente.
Sim, depende de como tu queres escrever com o Lobo Antunes, não acredito que haja essa presunção, mas há muita gente que escreve que se esforça para usar termos rebuscados e que vai depois à net ver sinónimo de palavra grande, que é para usar aqui uma palavra que ninguém conhece, sinónimos não sei o quê. E eu não tenho essa necessidade.
Megaloman.
Sim, vou gastar aqui o dinheiro todo nas palavras caras aqui. Eu também sei escrever de forma requintada e literária e erudita. Também consigo escrever assim. A questão é, não é assim que eu falo. Para que é que eu vou escrever assim? O importante na escrita é passares uma mensagem, não é? E seres, e teres ressonância com as pessoas. Eu não estou ali importado em floreados. Acho que não vale a pena. E, obviamente, que eu sei que às vezes as frases podem estar mais ou menos fluídas e não sei o quê, e eu não estou a dizer que ler não ajuda a escrever melhor, eu acho que sim.
Mas é mesmo... Pelo menos noções de vocabulário, por exemplo, dá.
Mas o que ajuda mesmo é escrever. É a mesma coisa dizer um gajo de stand-up. Não, o que ajuda mesmo é veres muito stand-up. Não, o que ajuda mesmo é fazeres muito stand-up.
E há muitos humoristas que nem sequer têm paciência para ver stand-up, precisamente porque já estão fartos de o fazer, no caso do stand-up,
e até para não ficares influenciado por outros, especialmente no humor, isso acontece muito.
Mas vês muito humor.
Agora não, a partir do momento que comecei a fazer, ou a tentar fazer, quase deixei de consumir humor.
Tens algum momento, não, isto é uma pergunta do Alvin, que eu não vou fazer. Vou fazer essa pergunta assim um bocadinho mais, lá está, mais normal neste sentido quando se entrevista humoristas, por exemplo, mas qual é aquele humorista que, pá, que é a maior inspiração que tu tens? Eu sei que já respondeste a isto, mas...
É o George Carlin, que é o maior de sempre.
E em Portugal?
O Ricardo Nogueira, sim. Depende dos registros e lá está, as pessoas às vezes veem os humoristas como clubes de futebol.
Vês televisão?
Vejo, pá, telejornal, as novelas com a minha namorada às vezes.
Qual dele?
Diz, nem sei.
Ah, agora também não vamos situar, porque daqui a um ano já são diferentes, não é?
Está aí a ver, estou aqui às vezes a escrever, vejo sendo, vejo.
Depois dás uma olhadinha.
Dá uma olhada dela,
digo. Ela está com ele.
Diga, o que é que essa gaja fez? E esse gajo anda com esta, não sei o quê. Mas militarmente isso, vejo Fox Comedy, vou vendo umas coisas.
Family Guy e Simpsons são, achas que são
Simpsons
boas?
Nunca, não, acho que não vou dizer que é mau, não, eu é que nunca segui muito Family Guy. Houve uma altura que eu vi quase tudo, mas já foi há uns anos, e papai as séries todas. Os Simpsons, pá, vejo quando aparece, mas não é uma coisa que me tenha cativado de início. E então agora, como já não...
De início?
De início é impossível, não é? Que eles já têm 20 e tal anos.
Mas por acaso há uns dias estava a ouvir uma entrevista, não sei se foi em Inglaterra, que o Seth MacFarlane deu, onde ele fala precisamente do momento em que uma das personagens, no caso era o Brian, acho eu, que conseguia prevenir o 11 de setembro. E depois, entretanto, aquilo causava um problema nas linhas temporais, etc. E eles tiveram que voltar atrás e fazer com que o 11 de setembro acontecesse. Isso, lá está, voltamos àquela questão, mas Neste caso, achas que, por exemplo, o facto de estarmos nos Estados Unidos, no caso dele estar nos Estados Unidos normalmente, não influencia, e ele foi amplamente criticado por causa disso, porque...
Sim. Mas pá, assim foram desde o início, sim, sim, a série claro. Tentou ser cancelada.
É sempre, aquilo, podemos dizer que muitas vezes usam um humor mais negro, porque sim, aquilo sim, às sim. vezes é um humor negro. Mas nesse caso, por exemplo, o facto de ser nos Estados Unidos, nós obviamente se calhar não percebemos a piada, ou não tomamos tanto como nossa se estivermos em Portugal, como se toma nos Estados Unidos. Mas o que te queria perguntar é, por exemplo, estas séries, como por exemplo o Family Guy, que tu dizes fez mais que os Simpsons, ou outras, se te ajudam de alguma forma a arranjar temas muitas vezes, porque eles fazem tantos episódios onde arranjam tanta coisa para falar, que às vezes pode aparecer ali alguma coisa e tu te lembras, oh, isto de facto faz sentido, posso escrever um texto sobre isto.
Sim, tudo o que tu vês serve como inspiração, né? Tudo, seja o que tu vives, o que conversas com os amigos, o que vês na televisão, o que lês na net, tudo, toda essa informação, pá, vai ficar aqui guardada, algures. E obviamente podem surgir temas. Agora, o que acontece é, quando tu vês principalmente uma série de humor, se aparece um tema de um determinado ângulo que eles fazem e que tu achas aquilo muito bom, pá, acabou, já não,
pois,
podes,
exato.
Fazer, já não podes fazer.
Sim, 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 obviamente não podes repetir a piada se tivesse.
Poder, podes, né? Muita gente repete, mas a minha postura é não repetir. E às vezes acontece, tu já tens feito uma coisa e depois vês ali. E depois ficas a pensar, eu fiz antes destes gajos, mas obviamente que se agora vão pensar que eu é que plagiei.
Pois, nunca é? Era isso que eu te ia perguntar, nunca te aconteceu essa coisa de mandares uma piada, mandares uma dica e depois alguém fazer uma e depois acusarem-te, quando a piada segunda foi feita posteriormente, acusarem-te de plágio àquela que foi feita depois?
Não,
nunca te aconteceu?
Nunca me aconteceu, nunca me aconteceu acusarem assim de plágio, mas já me aconteceu, por exemplo, uma crónica de uma emissora de temáticas do Ricardo Aruz Pereira, que é sobre os balneários dos homens e os homens andarem nus e não sei o quê. E eu tinha feito um texto antes, foi dos primeiros textos que eu fiz e fazia às vezes em stand-up. Pá, e era, obviamente, tu vais, quantas pessoas já devem ter tocado nesse tema, vais falar disso, e eu, pá, e havia ali muita semelhança, pelo menos no tema e nos ângulos. Agora, obviamente que eu sei que o Ricardo Aruz Pereira não plagiou, ele nunca tinha visto aquilo como é óbvio, né? Para mim era um elogio enorme, mas tenho
mas
certeza.
Mas ele já viu coisas tuas.
Absoluto. Ah, mais tarde pode ter visto, sim, mas ele, tenho a certeza absoluta que não, percebes? Não é daquelas coisas que se calhar ele copiou-me, não. Agora, o que eu sei é que, se eu fizer aquele texto a seguir e as pessoas tiverem ouvido a mixórdia dele, vão pensar que eu o plagiei. E então eu evitei passar a fazer esse texto. Porque poderia haver...
Gostas mais do humor da observação? O Ricardo é um humorista de observação maioritariamente. Gostas mais desse tipo de humor?
Não sei. A observação é tudo. A observação pode ser negro.
Sim, 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 claro. Não é? Mas digo observação... Olha, por exemplo, como estávamos a falar dos fones nos bolsos.
Sim.
É uma questão de observação, assim como coisas do cotidiano, e é nesse quando falam em observação é nesse sentido.
Sim, epá, talvez, não sei. A partir do momento que eu digo que o Carlin é o meu humorista favorito, se calhar não é bem o humor da observação. Eu, por exemplo, não gosto muito do Seinfeld. Gosto da série do Seinfeld, não gosto do Seinfeld em termos de stand-up. Acho que é muito, epá, inócuo. Acho que tem boas premissas, boas observações, mas depois a punchline fica sempre aquém, para mim. Acho que é muito, às vezes... fácil.
Como é que se chama aquele humorista que toda a gente refere sempre como o Will? Ah, pá, agora deu-me uma branca. Há um humorista, pá, americano.
Ainda vivo?
Sim, sim, sim.
C.K.?
Sim, Louis C.K. Porquê é que todos os humoristas dizem que o Louis C.K. é o maior... pá, porquê é que toda a gente diz? É porque ele é mesmo bom? Ou
é
porque
é
consenso?
Não, é
talvez um Ricardo Aruz Pereira cá, um Bruno Nogueira cá.
Sim, eu acho que é o melhor da atualidade. É o melhor. Em termos de stand-up, é o melhor da atualidade, acho eu. Os últimos deles, principalmente o último, ficou um bocado aquém, para mim, das expectativas. Pá, não achei tão bom.
Agora, ia-te perguntar, e o humor feminino? Mas isso também é uma coisa um bocadinho que já devem ter perguntado ultimamente.
Sim, pá, eu gosto da Sarah Silverman, mas também não conheço muito mais. Eu sei que há aí uns novos specials de mulheres humoristas, mas eu não tenho visto specials quase nenhum. Vi dois ou três vídeos do CK, do Bill Burr e do Chappelle.
És fã da Netflix?
Agora sim, agora tenho aí, pus mesmo para isso, para ver se via mais stand-up. Agora no feminino, é pá, a Sarah Silverman é muito boa, a Amy Schumer, pelos vistos, andava a plagiar pessoal, diz-se, não é? Eu acho que os sketches dela eram giros, o stand-up nunca vi muito. Acho que este último dizem que está muito mal. E não conheço assim muito mais, sinceramente.
Em Portugal não tens nenhuma...
Em Portugal o que tu tens mais são guionistas, não é? Tens a Joana Marques, a Susana Romana, que são boas guionistas e são excelentes humoristas. Agora, fazer stand-up, não tens ninguém.
Pois, mas, que eu saiba, mas por exemplo,
quem
mas,
tens?
A fazer stand-up, pois realmente.
Com o nome, com.
Pá, realmente é um bocadinho mais difícil. Pá, já vi stand-up, por exemplo, da Rita Camarneiro, se bem que uma coisa muito pequenina. Pá, de resto, de facto, não já vi qualquer. Eu não tenho,
já tinhas
ideia
uma Marta Gauthier, mas eu nunca vi.
Da Luísa Barbosa já ter feito qualquer coisa.
A Luísa Barbosa também
nessa
já
área.
Fez umas coisas.
De resto, não. Sinceramente, não. Sim, tenho, não
mas
tenho mais ideias.
Mas que deu salto, que seja um nome no. Sim. Stand-up, não tens ninguém.
Não, mas isso porquê? Porque. Lá está, isto é clichê, mas o stand-up ainda é um território de homens. Por muito que se possa
é
dizer.
É porque
não,
as mulheres não querem fazer. É tão simples quanto isso, porque qualquer pessoa pode fazer o que eu fiz, que é ir ali a um bar e fazer stand-up de borla. E subir ao palco e agarrar no microfone, sem nunca ter feito, e faço.
Há uns dias ouvia um humorista ainda no ativo que dizia que normalmente os humoristas em início de carreira deveriam ir a bares e perguntar se poderiam atuar, mas sempre a receber.
Pois, epá, eu também acho que sim, mas se não conseguires
receber... Obviamente não estamos a falar, pá, de um cachê voltado,
claro.
Não é? Mas um incentivo
sim,
financeiro.
Se pagas a um gajo que vai tocar covers com uma guitarra, nem que lhe pagas 50 euros, pronto, deves pagar, e obviamente que sim. Mas que seja, uma mulher tem neste mundo exatamente as mesmas oportunidades que os homens, e mais, como há tão poucas mulheres, quando aparece uma com o mínimo qualidade, tem logo muito mais oportunidades do que os homens, porque são 100 cães a um osso, em termos de homens. Mulheres são tão poucas que quando aparece uma, tem logo as oportunidades todas. E é fácil ver isso. E, portanto, acho que ser mulher não é desvantagem neste meio. E até pode ser uma vantagem. Ser homem não é vantagem nenhuma. Porque é só mais um. Ser mulher pode ser uma vantagem. Pode ser uma desvantagem no sentido em que, se não tiveres piada, se calhar vão-te criticar mais depressa. Por dizer, olha, lá está uma gaja, não tem piada. Pode acontecer esse machismo que ainda está sempre latente na sociedade. Mas o que é facto é que tu não tinhas piada. Portanto, não devias estar ali.
Acho que há um problema, por exemplo, no humor. Há muitas discussões de humor. Pá, o Alvin agora, por exemplo, tem um podcast de humor e eu acho que se fala muito pouco de uma coisa, que é... Nós estamos sempre a falar de um centro que é Lisboa.
Uhum.
Nós nunca falamos do resto. Ou seja... Podemos falar do Porto, por exemplo. O humor aqui
e
ali...
O Porto tem um circuito de stand-up...
Se calhar
maior.
Se calhar maior,
e melhor. E o pessoal adere muito mais e paga dinheiro, e os bares pagam melhor do que em Lisboa.
E há mais esse circuito, e os humoristas fazem, se calhar, três semanas ali
sim,
a rodar em bares.
E valorizam muito mais cá. Vais a um bar e o gajo quer-te pagar uma cerveja. Sabes? Ou nem quer o microfone. Ah, não precisas de microfone, que isto tem boa acústica. Então, desvalorizam o stand-up.
E, por exemplo, no interior há muito pouco... Te falo do interior, pá, não, há muito pouco de humor e muitas vezes não se fala, pá, também, obviamente que, pá, isto é como
é
todas
normal,
as artes, não é?
A oferta cultural é menor e a culpa não é das pessoas, quer dizer, às vezes é, porque tu pões um espetáculo de humor no interior, pá, se ninguém pagar bilhete e aquele espetáculo não voltar lá, as pessoas depois não se podem queixar que eles nunca vêm cá a stand-up, então esteve aqui, vocês não compraram bilhete.
Sim, 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 mas o que eu estava a falar era mais numa lógica também, porque... Pá, isto é como em todas as artes, sei lá, uma pessoa que faz teatro, uma pessoa que faz dança, uma pessoa que faz... que canta, canta não é tanto porque... Também todas estas áreas estamos a falar de áreas que hoje em dia, até por exemplo o YouTube já pode ajudar nisso, mas normalmente essas pessoas têm que vir para Lisboa porque é o centro das coisas.
Tem que ser.
Pá, a Lisboa ou Porto.
Porto. Sim, tem que ser.
Porque não... Mas o que eu queria dizer era se não devia, por exemplo, no interior haver mais oferta cultural, por exemplo, em termos de humor.
Ah, mas claro que sim, claro que sim, em termos de humor, em termos de tudo, era excelente. O que é certo é que isso passa por apoios, passa por as câmaras quererem apoiar essas coisas, passa por a divulgação, porque eu adorava fazer espetáculos, eu vou para aí a 10, 12 cidades. Eu adorava fazer em sítios pá, mais pequenos, mais no interior, e vou a muitas terras do interior. O que é certo é que eu sei que é um risco. Sabes? Eu sei que em Coimbra, em Leiria, por exemplo, pá, eu consigo arrastar minimamente público.
Já estás a situar
estás
alguma
a
coisa.
Sim, vai passar sempre por essas
sim,
cidades
sim, claro,
principais, vai passar.
Lisboa-Porto também, provavelmente.
Sim, Lisboa-Porto também. E...
Não, vou só fazer em hora em Fátima, Tomar...
Sim. Agora... Não, por acaso a Tomar também ir, lá está, é uma das cidades que eu estou com receio, porque o espaço ainda é
mas
grande.
Mas Tomar normalmente tudo, eu por acaso vivo em Orem, que é muito, muito perto, e a minha família vive toda em Tomar.
Sim, tem muitos estudantes, mas Eu sei que é um risco maior. Agora, obviamente que eu gostava de fazer, mas tem que haver apoio. As pessoas também não podem querer, porque isso acontece muitas vezes. As pessoas querem mais oferta cultural. Mas depois, levantar o cu do sofá e pagar 12 euros para ver um espetáculo, ninguém faz. E depois queixam-se.
Pá, mas tomar normalmente, em termos de espetáculos, funciona bastante bem. Eu acho que agora vai lá o Salvador Martinha e penso que aquilo está bastante composto, ou até se calhar já esgotado. Não sei quando, até se calhar já lá foi, não tenho a certeza, mas pá, já lá vi, por exemplo, o espetáculo do Luís de Matos, pá, e já vi algumas coisas lá. Antigamente havia cinema, eram daqueles multiplex, não. Eram daqueles cinemas onde aparecia um filme com 3 meses de atraso. Né? Pá, estava a passar o, sei lá, A Paixão de Cristo, quando já tinha aquele estreado e ganho 3 ou 4 Oscars. Pá, agora vamos só mudar aqui um bocadinho. Estavas a falar de tomar, pronto, não é para situar. Se calhar quando isto passar tu também já revelaste as datas.
Sim, no final de agosto, a partir de agosto.
Muito provavelmente já revelaste as datas nessa altura. Portanto, as pessoas podem consultar isso provavelmente no teu Facebook, não é? Qual é o palco? Por isso mesmo é que eu te pergunto, qual é o palco, e eu faço questão depois disto passar, só depois de revelares as datas. Qual é aquele palco onde tu vais atuar que mais receio te vai dar? Ou, a priori,
eu tenho receio mais medo de ter poucas pessoas. Eu não tenho muita confiança que os meus likes no Facebook se traduzam em vendas de bilhetes. Porque acho que é uma percepção muito errada que as pessoas têm. Ah, tens muitos likes, isto vai encher. Não. Não, portanto vai depender da promoção que os teatros fizerem, da televisão, da rádio, de outdoors, vai depender disso, porque as pessoas, uma coisa é meterem like, outra coisa é gastar, lá está, levantarem o rabo e ir, coisa, e com toda a legitimidade das pessoas, as pessoas podem só querer ler-me na internet, não querem ver-me ao vivo para nada, portanto tenho um bocado de receio disso. Agora vou estar na sala principal do Sá da Bandeira, que são 1000 pessoas, se aquilo estiver cheio...
Mas vai ser
brutal.
Intimidante, ou tens confiança?
Não,
no
vai
texto
ser...
para...
Não tenho... Pá, vou ter que ter confiança, senão cancelo a tour. Senão... Mas eu
não confiança no
fico
texto,
muito
obviamente
nervoso,
faz,
não... Fico muito nervoso. E sei que vou estar agora. Prefiro um Sá da Bandeira com 1000 pessoas do que um Sá da Bandeira com 50 pessoas. Mas de longe, quanto maior e mais cheio, melhor.
Dizes que vão ser quando os espetáculos? Mais ou menos?
Vai começar final de outubro e depois vai por novembro. Não sei se ainda se arrasta até dezembro ou não. Mas lá está. Agora, claro que vou estar muito nervoso, fico sempre, então numa coisa destas, sim.
Quanto tempo é que demoraste a fazer o... Não sei até se já
ainda
o acabaste,
não está.
Mas... Ok, o que é bom.
Nem metade.
Ok, mas quanto tempo é que pensas demorar? Na altura vai ter que estar feito, não é? Ou pelo menos convém.
Sim, à partida convém. Sim.
Não, vou aqui inventar umas piadas, vou ler uns coisas no Facebook, vou fazer um web bullying, por exemplo, só para encher chouriço. Pá, não te vou perguntar, obviamente, nenhuma piada, não é? Não faz sentido, mas...
Não vai ser só stand-up, posso dizer isso.
Mas normalmente todos os espetáculos de stand-up têm sempre ali alguma parte de...
Alguns, outros
história.
São puramente... Ah, não, mas vai ser diferente. Vai ter, se calhar, um ou outro momento musical. Vai ter, pode ter uma rúbrica do Dr. G ao vivo. Pode ter uma parte em que dos haters, dedicada aos haters.
Já lançaste o livro do Dr. G?
Já.
O
ano passado.
O livro do Dr. G, que é uma das duas maiores... É um dos passos do Por Falar Noutra Coisa, mas o Dr. G vais fazer ao vivo e
não
vais
sei
responder...
Se for, não sei se for, vamos ver.
Por exemplo, imaginemos, se fizeres ao vivo, e provavelmente tinha potencial para isso, não é? Qual é o... De que forma é que o vais fazer? Irias ler, por exemplo, dúvidas que já te apareceram?
Não, para fazer ao vivo tinha que ser com o público, a ir lá.
E tens confiança
nisso? É uma das dúvidas. Acho que sim. Já me mandaram tantas dúvidas que acho que já cobri os casos todas.
Fazias 4 dúvidas por 4 dúvidas por texto, não é?
Mais,
às vezes.
6 ou 7, sim.
Qual é que foi a dúvida mais fora?
Epá, havia muitas que eram escabrosas. Umas pelo ridículo. E que eu até pensava que aquelas pessoas estavam a gozar ou não, e havia perguntas que o pessoal enviava só para o gozo. Havia outras
como
que
a Beatriz
que
Gosta,
não.
Por exemplo, também. Por exemplo?
Não sei.
A Beatriz Gosta agora tem uma... A Marta Batara, no caso, tem um no espaço Beatriz Gosta...
Também
tem
um consultório.
Tem um consultório que... Pá, penso como é que ele se chama, lencinho de papel, acho eu. E também tem uma coisa parecida... Não queria estar aqui a fazer nenhum bife.
Não, é um facto que depois do Dr. G houve para aí 5 ou 6 pessoas que vieram com consultórios sentimentais, voltaram a ficar na moda.
Então mas pronto, se calhar é melhor.
O formato de consultório sentimental não é meu, já existe há não sei quanto tempo.
Na revista Maria há uns anos.
Claro, já existe.
Na revista Maria há uns anos.
A coisa que eu não gosto é pessoal que recicla formatos e depois fica possessivo em relação àquele formato. Como eu já vi muita gente que reutiliza e depois diz: já estão a plagiar-te, mas tu já fiz, isto já existia, como é que as pessoas estão a plagiar-se? Então já estão
como os talk shows, os podcasts também.
Ah, sim, tudo... o Vox Pops na rua, outra coisa. Isso é um formato que já existe. Agora, por um lado, não sei se até teve a ver ou não, mas é normal, tu vês, olha, este formato está a funcionar ali, olha, eu acho que consigo acrescentar alguma coisa. Agora, se aparecesse um Dr. J e que tivesse mais ou menos o mesmo tipo de linguagem, dizia, opa, yeah, isto é chato, agora assim não.
Agora assim já estou a perceber que é uma cópia, mas nessa base do improviso, por exemplo, tu quanto tempo normalmente demoras a responder? Obviamente isto é um bocadinho diferente, porque às vezes fazes mais do que uma dúvida nos textos, portanto tens que pensar em mais do que uma resposta. Mas quanto tempo é que demoras normalmente, por exemplo, a responder só uma dúvida se ela tiver conteúdo para ser respondida só essa?
Ah pá, 5 minutos.
5 minutos? Sim. Ah, então é uma coisa que consegues facilmente fazer ao vivo.
Sim,
também.
5, 10 minutos. Pode demorar mais se fizer tipo aqueles diagramas ou uma coisa assim. Mas normalmente eu vejo logo que a dúvida tem ali, percebo logo o caminho para onde é que vai, até porque é uma personagem que já tem uma linguagem mais ou menos definida e uma opinião coerente ao longo dos tempos.
Tu tens mais do que essa personagem, tens o estudante universitário também, não é?
Ah, isso sim, mas isso foi só uma 3 partes, já acabou.
Que é falar dos white people problems também.
Que era daquela polémica do pessoal que foi do colégio para a escola pública.
Alguma pergunta que queiras que eu te faça agora?
Epá, não tenho estado a pensar nisso.
Não. Está a ser fixe ou não?
Eu acho que sim, acho que está. Está a ser uma boa conversa.
Não tens nada para falar mesmo?
Epá, eu acho que não.
Isto às vezes não me aparece aqui coisas para falar. Ah, olha, por acaso, quando combinámos isto, nós estávamos para gravar num outro sítio, mas tu deste uma morada da tua casa.
É um risco.
E pediste-me especificamente para não a passar a terroristas.
Terroristas, sim. Nem o pessoal do PNA.
E o que eu te disse foi que estava a pensar passar àquele pessoal que aqueles grupinhos de 2 gajos ingleses que andam sempre aí. Quem é esse pessoal?
Esses os Elders, não
é? Os Elders.
Acho que sim.
Pá, há uns tempos.
Acho que são os Adventistas ou uma coisa assim. Não sei, são tantas seitas, tantos amigos imaginários diferentes. Um gajo não perde-lhe o nome, pá. Perde-lhe o nome. Tanta gente maluca.
Há uns tempos estava em Tomar. Curiosamente em Tomar. E apareceram-me dois desses que falam português e não sei o quê, pá, ele com aquele sotaque meio sim. British, mas pá, sim, uma coisa muito estranha, pá, uma conversa muito estranha que é, pá, e também pediste para não dar às testemunhas de Jeová
também.
Pá, qual é que é o maior problema? Sabes que, onde é que eu vi isso? Sabes que uma das melhores técnicas é, por exemplo, sei lá, levantares a mão assim de uma forma espampanante.
Sim.
Eles vão logo embora. Eu nunca experimentei.
Tem medo que
nunca experimentei pegue. Nunca experimentei, mas já ouvi várias pessoas dizerem que isso resulta e que dizem que experimentaram. Não sei, essas pessoas normalmente dizem que experimentaram coisas que nunca experimentaram. Mas pronto. Acho que podemos ficar por aqui, se calhar. Já temos um bom tempo de conversa.
Tu é que sabes.
Agora, a última pergunta que te faço... aliás, já fiz. Era qual é a pergunta que nunca te fizeram outra vez aquilo. Queres publicitar mais alguma coisa? Dizer mais alguma coisa?
Pá, se tudo o que for para publicitar, olha, vão à minha página, ou para o blog, há de lá estar, há de... Falta de Chá, não sei quando é que vai estrear, podcast deve estar na segunda temporada, a decorrer, e stand-up, pá, vão ver se já há datas e comprem bilhetes e comprem para vocês e para a família. Porque...
Diz-me só uma coisa, tens noção se o teu blog é dos maiores do país, calculo.
Sim.
Porquê? Tens noção assim mais ou menos num top 10 em que lugar é que ele anda? Que ele anda?
Feito por uma pessoa sozinho, deve ser o mais lido.
É o mais lido.
Depois tens o Casal Mistério que tem mais, alguns views, mas são 2 pessoas. E
os blogs de moda também, alguns deles.
Sim, mas eu sei que estava aí à frente de quase dos principais em termos de visualizações. Agora, depende, um blog de moda e esses fazem um ou dois posts por dia. Eu faço um ou dois posts por semana.
Mas também tem muito mais marcas, provavelmente.
Exato, exato.
É diferente.
Mas em termos de post, isso acho que posso dizer, gabar-me, em termos de visualizações por post, por texto, acho que tenho mais do que toda a gente e se calhar por uma larga vantagem. Porque eu ando ali tac a tac de visualizações e lá está, faço um terço dos posts. Mas depois tens aqueles de futebol, por exemplo, visão de mercado, eles têm estrondosamente mais, mas também são muita gente a fazer.
Ah, eu já por acaso já fiz uma coisa para o Visão de Mercado.
Isso pode estar enganado, pode haver algum blog que eu não conheço.
Eu já fiz uma coisa para o Visão de Mercado, mas a dar a cara. Pá, eles não normalmente fazem aquilo meio anónimo, como era os truques da empresa portuguesa, por exemplo, mas por acaso já fiz uma coisa para eles durante uns 3 mesinhos, experimentei fazer uma coisa. Que era basicamente uma síntese noticiosa para eles. Pá, só que depois, entretanto, a página foi abaixo dos gajos do Visão de Mercado. Ah, e temos que falar, o teu blog foi um dos blogs do ano.
Não, foi o blog do ano.
Foi o blog do ano na categoria de...
entretenimento, não, mas na categoria geral, atribuído pelo júri, foi o blog do ano.
E o júri, sem desprimor, obviamente, mas o júri era bastante... Pá, o João Quadros fazia parte do júri, por exemplo.
Não. Quadros foi... fazia festa na gala, foi ele que escreveu a gala, mas não do júri, não. O Ricardo Aruz Pereira é que fazia parte do júri.
Ah, então pronto. Então se calhar leu qualquer coisa.
Sim, acredito.
Há bocadinho estavas a dizer que.
Não, estou a dizer na altura. Eu aí.
Pelo menos do sketch do humor, não sabes se ele viu, mas do blog com toda a certeza já viu.
Não, nessa altura há de ter visto alguma coisa assim, se bem que não sei como é que foi a seleção.
E pá, ficaste. Como é que foi o teu. Aquilo teve gala, teve uma gala, certo?
Teve uma gala.
Qual é que foi o teu discurso? Isso é público.
Está assim, depois passou na TV24. Pá, já não me lembro. Eu não estava à espera de ganhar.
Estavas a concorrer com quem?
Na minha categoria estava o Coffee Break, que é tipo um site tipo textos para gajas. Isto é o próprio dono do site diz. Um outro que eu, Malo Mil, pá, não conhecia. E depois tinhas o As9 no meu blog, que, pá, que é um blog... como é que eu ia dizer, inspiracional, talvez, eu nunca li muito, sou sincero, mas é a percepção que me deu que é um bocado por aí de autoajuda, de inspiracional, pronto. E nada contra, portanto...
Há público para isso?
Não, e há muito público para isso, e ela tem
não há limites para a escrita.
Uma visibilidade muito grande, então eu nunca pensei que fosse ganhar porque estava naquela categoria de entretenimento, que eu acho que nem eu devia estar em entretenimento, nem ela, deviam ser outras categorias diferentes. Não havia categoria de humor, nem havia categoria... Se calhar o dela fazia mais sentido no... pá, lifestyle.
Lifestyle, é. Sim.
E então eu pensei mesmo que ela fosse ganhar. E eu nem sequer sabia que havia outro prémio final, o geral. Dado pelo júri.
Isso também não sabia.
Não sabia. E então, eu ganhei, fui a palco. Epá, o que eu disse foi...
Foi bonito.
Não, decidi. Pá, dei umas bujardas. O que é que eu disse foi que estava aí para aquela festa e que vinham sem abrigo. E que então pensei que eu ia ali para uma festa da ostentação e de alimentação ao ego, enquanto estava ali uma pessoa que não tinha quase nada e estava na rua, em que eu tinha prometido a mim mesmo que se ganhasse, ia lá ter com o sem-abrigo e dava-lhe um autógrafo. Pronto, a piada era essa. E o pessoal estava à espera de uma coisa inspiracional e daquilo enfim-me embora. E depois, quando eu ganho o último prémio, que eu nem sabia que havia, aquilo começa-me no fim, chama o meu nome, mas o que é isto? Depois eu percebi que era aquilo.
Tipo aquele momento dos Globos de Ouro, quando revelam aquela pessoa que...
Sim, nem... o prémio carreira, não é? Epá, mérito e excelência.
Fernando Santos este ano ganhou 2. Sim. Ganhou o de melhor treinador, e ganhou, que normalmente é para o Mourinho, e ganhou o de mérito e excelência.
E então eu ganhei esse e fiz umas piadas, epá, surgiram-me ali umas coisas... Porque eu agradeci, porque os outros bloggers todos ganharam, agradeceram à agência, à pessoa que lhe corrige os textos, à pessoa que tira as fotografias, à pessoa que trata do site, e eu agradeci a toda a gente envolvida no meu blog, que sou eu. Pronto.
E depois... Mas pá, esqueci da pergunta que ia fazer, ainda agora estava aqui, mas o... espera aí... Enche lá mais chouriço que eu vou-me lembrar.
E pronto, e depois agradeci também às pessoas que corrigiam os textos dos bloggers de moda também. Também agradeci a essas pessoas.
Acho que era preciso e que eles precisavam. Ainda não me lembrei, mas era uma excelente pergunta com toda a certeza. Epá, pá, pá.
E foi giro. Obviamente que serviu como um. É sempre giro, vale o que vale, mas é melhor ganhar os prémios.
E agora, ainda não.
Mas não vou concorrer este ano. Não vou.
Enche lá mais um bocadinho.
Vou cantar.
Olha, peraí, deixa-me só descer o som. Não, ah pá, Juro.
Blogs do ano.
Epa, era por aí. Mas eu tinha aqui uma pergunta mesmo, pá, que era uma pergunta de jeito.
Era a melhor pergunta.
Ah, já sei. Tu tinhas, não eras como aqueles atores de Hollywood que nunca estão à espera de ganhar o melhor ator, que já sabem que vou ganhar aquilo, que tinha assim um pensado já qualquer
não,
coisa?
Não, obviamente que eu tinha alguma esperança de ganhar, porque senão nem sequer, eu não concorri, alguém me inscreveu.
Mas não fizeste aquele choradinho do, eu não estava nada
não, o último, posso dizer que não estava mesmo à espera, porque pronto. Nem sabia que existia o prémio, não tinha lido lá, acho que estava alguns, mas eu nem li. O outro, eu pensava que eu tinha alguma hipótese de ganhar, mas pensei que a outra rapariga fosse ganhar porque tem mais, pá, mais tração online.
Mas qual delas? A rapariga do Gustavo Santismo?
Pá, não lhe quer chamar isso porque não sei se...
Não estou a dizer porque eu nunca li também.
Nunca li.
Eu nem sei qual é
e
o...
Isso pode ser... Mas... Repara, isso até pode ser uma ofensa ou pode ser um elogio para ela. Não
sim,
sei.
Sim. Mas não é com o objetivo sim, nem de ofensa.
Mas sim,
ofensa,
aquilo, pá, aquilo é muito, tem milhares de partilhas porque é aquelas frases inspiracionais e depois tem textos mais densos. E pá, aquilo tem muita atração e até eu pensei e é uma atração de pessoal que tipicamente faz mais votação, não é? Faz mais
depois
tipo,
porque a votação acabava por ser online.
Da categoria era online, a outra era do público, mas essa era online.
Os
do
nomeados...
público, do júri, mas essa era online.
A geral
era o júri que decidia. Okay.
Ah, então pronto, aí realmente eu acredito que tenhas sentido. É pá, este pessoal está aqui a fazer isto. Estavas a concorrer, no geral, lá está com blogs conhecidos, lá estava o Visão de Mercado, por exemplo, também andou lá na categoria de esporto, acho que ganhou. Estavas a concorrer
tipo,
com...
Mais Doce, pois, ao Mistério,
estavas a concorrer com outro...
Agora, o que é certo, que blog mais ou menos na minha temática de opinião e de humor, pá, não tens nenhum com esta dimensão. De um gajo que não é conhecido, percebes? Eu não sou. O meu blog não é o blog do Nuno Marco, ou o blog do Rui Unas, percebes? Que são gajos já estabelecidos e que têm uma atração, obviamente, grande, não sei as dimensões, mas que já vêm de trás e de anos e anos de carreira e da cara deles estar em todo lado. Portanto, de um gajo que não é conhecido e pá, que eu tinha blog há 2 anos e pouco, não é?
Sei que há muita gente, por exemplo, que leu por falar noutra coisa constantemente e que ainda não sabe quem tu és,
claro.
não em termos de opinião. Porque isso obviamente sabem, mas...
Não associar à cara, não. Sim, pá, e ótimo. Eu só odeio a cara no blog a partir do momento que comecei a fazer stand-up. E a partir do momento que eu pensei, ok, este público que eu estou aqui é o público que se calhar me vai querer ver ao vivo. Então faz sentido eu associar o meu nome a isto e dar a cara.
Mas não é garantido.
Não é garantido, não. Não, é uma pequena percentagem, mas mais depressa aquelas pessoas querem do que ninguém que me conhece, que nem me conhece lá nenhum. Isso foi só por isso, porque eu contentava-me perfeitamente em escrever e ninguém sabia quem eu sou. E porque não... A fama é... É um efeito secundário desta área que era, eu gostava que não houvesse, mas há e
mas é assim tão má?
Não
no Facebook, o Facebook já falámos.
Não,
mas...
neste momento não é, pá, as pessoas vão ter comigo e pedem foto e estão lá a falar e na boa e na noite de um casal veio ter comigo com a minha namorada e eles vieram falar connosco e tiveram connosco depois a noite toda e foram connosco para a discoteca e não sei o quê. Portanto, tenho todo o gozo em conhecer pessoas e aceitar os parabéns delas e dá-me imenso prazer. Mas...
Excepto no Facebook. No Facebook os parabéns normalmente é o dizer és uma merda.
Ah, não, mas recebo muito mais mensagens de parabéns do que de ódio. E respondo a todas. E mensagens mesmo, para comentários. É impossível responder a tudo.
Mas fazes questão lá, está aí já.
Fazes questão de ir respondendo. Agora, chegares a um ponto de. Imagina o Ricardo Aruz Pereira. Ele não pode ir à rua sem ninguém. Toda a gente o conhece, percebes? E mesmo que as pessoas não vão falar com ele. Até porque como o estatuto dele é muito mais elevado, se calhar até intimida mais, mas toda a gente está a olhar. E eu não acredito que essa fama seja boa. Acho que é um efeito secundário, obviamente que depois vais pesar, opa, ok, tenho esta fama toda, pode ser chata às vezes, epá, mas ganho muito bem e faço o que quero e o que gosto. Portanto, obviamente que eu estou ciente disso e se algum dia eu chegasse a esse patamar, que acho que nunca vou chegar, mas se chegasse, estava ciente dos riscos.
Não há... Mas pensas algum dia chegar a esse patamar?
Não penso porque acho...
Espera, estamos aqui building to a moment em que eu te pergunto
não, acho
o que
não...
dizem os teus olhos.
Sim.
Outra vez, não é?
Não penso chegar porque acho que um Ricardo Aruz Pereira, um Bruno Guerra aparecem de muita e muitas gerações e é preciso ter muita qualidade que eu acho que nunca vou ter para chegar àquele patamar e depois acho que o mercado...
Mas
mudou.
São humores diferentes e eu acho que é mais próximo do teu do que, por exemplo, as novas gerações de humor. A nova novíssima geração de humor que há em Portugal... Pá, que é um... Eu não quero, não é que eu não gosto, não sou o maior fã de maior parte das piadas dos jovens humoristas que se fazem. Isso não significa que não perceba o humor deles e não me consiga rir algumas Sim. vezes. Isso acontece, é assim, como todos os humoristas. Sim. Não me rio de tudo o que o Ricardo Araújo Pereira faz claro. Ou de tudo o que o Bruno faz, mas acho que o maior problema nas novas gerações, e eu falo do pessoal 25 para baixo, acho que é o facto de regionalizarem muito.
São muito urbanos.
Pá, são muito... São, a maior parte deles também, pá, temos que ver, é pessoal de Lisboa...
Famílias
são,
ricas.
Também, mas não queria dizer isso assim
é verdade, de uma forma são, tão... Não, é um elogio, não é uma crítica.
Sim, 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 mas...
Quem me dera a mim ser, estás a ver?
Pronto, exato, mas acho que o problema deles é que, por exemplo, pá, focam demasiado os urbanos, o urban, o main, até
o plégio...
se calhar...
Pá,
e é aquela questão, está, há humoristas que já disseram isso. Tu vais, por exemplo, sei lá, olha, para tomar.
Pois, sim, não bate, pá, não
e se
bate
tu falares do urban, se calhar o pessoal que se calhar estuda em Lisboa, possivelmente vai saber sim. o que é o urban, mas
aí,
o outro não.
Pá, se os gajos forem bons, vais a tomar e vais perguntas qual é a discoteca bate aqui.
Exato.
E trocas a piada.
Mas, por exemplo, em tomar, assim ao nível do urban, não existe nada. Por exemplo, não faças piadas sobre o urban. Acho que não faças piadas sobre o urban em Tomar, porque não tens nada semelhante. E há muitos sítios onde não tens. Pá, se calhar se fores para o Porto tens alguma coisa.
Sim, claro, pá, é diferente e tens que te adaptar ao... Se for fazer, vais fazer para uma terra em que por acaso apanhas um público que tem tudo mais de 50 anos. Pá, eu sei que o meu humor provavelmente não vai... Só se as pessoas já me conhecerem, eu tenho muita gente acima dessa idade que segue, não é a maioria, obviamente... E se for o público que já conhece minimamente, ok, mas se eu para cair ali de paraquedas, não vai funcionar e é preciso ter essa noção. E, mas não há mal nenhum em tu seres um nicho. Bah, agora tem que ser uma escolha consciente. O Ricardo Araújo Pereira, se calhar, foi o único gajo que conseguiu fazer um humor inteligente generalista.
Tenho pena que o Ricardo Araújo Pereira não faça tanto stand-up. Não sim, faça stand-up, sim. porque ele não faz stand-up. Só que ele fazia muito bem, pá, no Levanta-te e Ri. Pá, não levanta-te e
acho que ele mais cedo ou mais tarde vai começar a fazer mais.
Não sei. Pá, eu, sabe, calculo, não sei da vida do Ricardo, nem tenho que saber, mas calculo que neste momento ele não... Pá, ele não precisa disso.
Sim, claro que não.
Ele não precisa disso, já está ali num patamar em que, pá, não é por fazer um Sim. espetáculo de stand-up que vai ficar mais feliz, se calhar. Sim. Ficaria, mas pronto, Sim. não acredito. Sim.
Mas já agora, só para terminar aquilo, porque é que eu acho que também nunca se vai chegar a esse patamar? Não só eu, acho que ninguém vai chegar. Porque acho que tu vivias um tempo em que a televisão criava ídolos e monstros. E monstros no sentido de tamanho. E tinhas o Herman, Ricardo Pereira, Bruno Nogueira. Hoje em dia já não tens isso. O que tu tens é, vais ter muito mais gente, mas com menos dimensão. Então em vez de teres um Bruno Nogueira e um Ricardo Pereira, tu vais ter 10 ou 20 gajos um bocadinho menos conhecidos e porque o público vai estar muito mais fragmentado. E, portanto, não só em termos de público, como depois em termos de dinheiro e de marcas, vais ter menos. O que eu acho que é bom para um
lado. O Ricardo Araújo Pereira, obviamente, beneficiou, assim como o Bruno, beneficiaram da televisão, mas acho que não foi o principal...
Não foi?
Foi um dos principais, não. Obviamente.
O Bruno Nogueira começou principalmente, Prime Time, Levanta-te e Ri.
Sim, mas tu obviamente começaram os dois no Levanta-te e Ri, mas o Ricardo apanhou...
Sim, beneficiaram da internet.
Apanhou sim. a altura em que a internet começou a ser uma...
Mas depois o boom deles em termos...
Eu lembro-me, eu via um eu lembro-me de ver várias vezes um sketch dos Gato Fedorento, não do Ricardo. Pá, no meu computador, quando era daqueles computadores merdosos que havia uhum. antigamente... Mas via aquilo e pensava, pá, este gajo é mesmo yeah. bacana. Sim. E não via na SIC Radical.
Sim. Sim, mas o boom depois foi quando eles foram para a RTP. Quando sim, foram para uma
sim,
generalista.
Sim, sim, sim. Certo? Sim, sim. Ah. Houve isso os Gato Fedorento como um todo.
Agora,
e
eles beneficiaram, sim, sim. Agora, mas...
Beneficiaram o Bruno menos da internet, o Bruno se calhar um bocadinho mais da televisão, porque fez mais, sempre mais coisas ou apareceu mais... Não é que tenha aparecido mais, mas os Gato Fedorento... Não, os Gato Fedorento estiveram ali um tempo sim, num auge e depois desapareceram.
Sim, sim, sim.
Não desapareceram, mas desapareceram dos ecrãs.
Hoje em dia já não vais ter isso porque a generalista, o público que vê o humor já não está na generalista, o público novo não vê televisão generalista, quase, e no cabo não tem audiência. Qualquer gajo na internet que faz vídeos, não é? Eu se puser um vídeo, e eu não faço muitos vídeos, mas eu se puser um vídeo, eu vou ter mais visualizações do que se tiver num canal de cabo, seja ele qual for.
Claro. Hoje em dia já é mais fácil, e as próprias ferramentas, e há bocadinho estávamos a falar disso, as próprias ferramentas que, por exemplo, o YouTube te oferece para monetizar os vídeos, embora com os seus problemas, pá, também podes ter ali, se calhar, alguma ferramenta para, para publicitar e para arranjar os meios, para arranjar esse tipo,
claro,
de coisa.
Eu acho,
não é,
que as marcas vão começar a perceber isso e vão cada vez tirar mais budget da televisão e meter na internet. E nesse,
sim,
momento vai mudar tudo. Já
está
a acontecer.
Já estão a meter, sim.
Já está a acontecer, mas ainda hoje, as pessoas, uma marca prefere que tu tenhas 5 mil pessoas a ver numa televisão do que 100 mil pessoas a ver na internet. Valorizam mais isso. É o símbolo de qualidade. Estás na
eu
televisão.
Eu acho que
tem
muito da marca.
Qualidade.
Acho que tem muito da marca. Pá, se tu estiveres a falar de uma marca de detergentes, obviamente não vais, pá, é muito mais difícil ir para a net publicitar, a não ser que faças uma campanha específica para aquilo. Agora, se tu fores falar de coisas, olha, por exemplo, os teclados de computador, uhum, se calhar não vais dar a youtubers,
sim,
que,
sim,
vendem aquilo a...
Sim, mas tu dizes marcas grandes que,
sim, sim, sim,
que realmente
mas essas
têm
marcas,
investem.
Mas essas marcas sabem que a televisão é um palco maior, embora que se calhar as pessoas têm menos atenção do que
não,
têm
não, mas
no
eu
YouTube.
Estou a dizer mesmo se mostrares números, se mostrares números, se calhar patrocinam uma coisa que tem ali 50 mil na televisão e depois vem, ah, só tem 100 mil na internet, ah, isso é muito pouco.
Nunca te pediram para fazer copywriting?
Para
anúncios. Publicidades?
Não, já me pediram para fazer tipo, uma marca para patrocinar conteúdo meu, em que, aliás, não pediram, eu digo sempre, se uma marca quiser patrocinar um post, só aconteceu duas ou três vezes, já fiz para aí dois ou três posts destes e identifiquei sempre, que é, eu faço, mas vou fazer um... Não, é um post que eu faria, normalmente, por exemplo, a Hendrix pagou para eu fazer lá de um evento deles, o Gin. Eu disse, ok, eu faço, mas vai ser um texto que eu faria ao meu género, em que depois está lá o vosso branding e assumi lá no meio, ah, gosto muito de Gin, de Hendrix, porque a Hendrix é que me pagou para fazer este texto, porque senão não sei o quê, e brinquei com isso e aquilo funcionou muito bem, eles depois ficaram muito contentes no final, mas aquela cena do diz isto, 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 epá, só pagarem muito,
sim,
bem, mas
sim,
isso,
sim,
publicidade,
sim,
sim, todos temos um preço,
sim, claro, obviamente,
mas fazer copywriting assim para anúncios, não,
não, não.
Isso, as agências têm esse monopólio.
Só acabando aquela questão dos humoristas mais novos, pá, acho que é esse problema de regionalizarem muitas piadas e de, pá, e de procurarem fazer outro tipo de coisas, se calhar, lá está, também acaba por ser o humor da observação, que tu achas que é todo o humor, não é? Mas pá, aquele humor de quotidiano, se assim podemos,
sim,
dizer, não humor sobre temas
não,
filosóficos.
Não, não. Mas é normal porque são... Quando
não
falas
que eles
dessa nova geração,
maus, que eles
são, claro,
boas.
São. Dessa geração que tu falas, são de geração, mas já estão cá há uns anos. Ou, às vezes, alguns até há mais tempo do que eu. Começaram aos 20, agora têm 25, então nisto há 5 anos ou há mais. Agora, eu percebo isso. E eu também, é uma das razões porque, se calhar, não me identifico tanto. Eu acho que se eu tivesse, nesta altura, 20 anos e andasse na faculdade, bem, identificava com eles. Mas agora, hoje em dia, gosto de ver de um...
Pai, eu tenho 20 anos,
sim,
ando na,
pois,
faculdade,
sim,
e não me identifico totalmente.
Pois. Alguns são temas mais densos, mas acho que isso é também o percurso normal deles. É normal que, pá, se eles têm 20 e poucos anos, também ainda não têm muitas histórias para contar. Ou ainda não têm, se calhar, a vontade para dar opiniões sobre isto, sobre aquele tema. E acho que vão evoluir. Ou não, ou estão-se a focar neste público, porque o público urbano e de um estrato social mais elevado é um excelente público para teres como nicho, porque é muita gente, ainda parecendo que não, e têm dinheiro,
sim, sim,
e vão comprar as suas coisas e é um público fiel. E, portanto, pode ser só apenas uma estratégia de fidelização, eu não tenho nada contra isso.
Claro,
nicho.
Claro, não, nem eu tenho nada contra isso, acho que é...
Agora que
acho
que
problema.
há muitos a tocarem todos no mesmo temas, nos mesmos temas, e que... vão-se comer uns aos outros e vai ficar os melhores só nesses temas, ou vão ter que diversificar, porque não vais poder ter 10 humoristas a fazer os mesmos temas durante a mesma semana, percebes?
Pois, exato, mas pronto, era só para fechar este capítulo dos humoristas, e há bocadinho tínhamos ficado de terminar e não terminamos, continuámos aqui a falar, mas pronto, agora sim vamos terminar, porque já estamos com uma hora e meia ou mais que isso. Portanto, vamos terminar. Pá, vou-te dar um passo bem. Uma coisa assim.
Obrigado,
que as pessoas lá no carro onde estão vão gostar muito de ver.
Sim.
Pronto, quero-te agradecer. Queres deixar alguma última palavra?
Não. Adeus.
Então vá.
É só isso. Adeus. Não, obrigado por terem ouvido. Se ouviram tudo, pá, olha, foi fixe. É bom que a conversa foi boa. E pronto. E que hoje são os teus próximos episódios.